Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. Você está assistindo nossa 47ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Você é sempre bem-vindo à Câmara Municipal. Em nosso site você acompanha todas as notícias aqui do Poder Legislativo, assim como nas nossas redes sociais. Postamos diariamente todas as notícias. Lá temos, por exemplo, as informações sobre o andamento das CPIs e todo o histórico e todas as próximas reuniões. Na última reunião da CPI da Educação, por exemplo, realizada ontem, ficou definido que a CPI não irá suspender os trabalhos e que na próxima quarta-feira, amanhã, será apresentado o relatório. Lá no nosso site, você tem todas as informações necessárias aqui do nosso Poder Legislativo. Na reunião ordinária de hoje, há dois projetos de lei em pauta na ordem do dia. Um de autoria do Poder Executivo e outro projeto de autoria do vereador Edson Souza. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais. Você pode assistir ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook, e esta reunião sempre fica salva lá nas nossas redes sociais. Desejo uma ótima tarde aos senhores vereadores de trabalho e desejo a você de casa uma ótima tarde também. Para a abertura oficial dessa reunião ordinária, agora eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 23 de agosto de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 47ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ademir Silva que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
O livro de Salmos, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Palavra da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, também Ademir Silva, pela leitura nessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Faltando o vereador para quórum de aprovação de ata. Solicita a presença dos vereadores em plenário. Em discussão, a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado por 9 votos favoráveis. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Do Legislativo, ofício número 267/2022, vereador Josafá Anderson, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 23/8/2022. Do Executivo, ofício Segov números 1117/2022, pedindo agendamento de horários contendo a ordem de apresentações, das apresentações de contas semestrais da Secretaria da Prefeitura de 2022, a partir das 14 horas. DIVPREV, dia 19/8/2022. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, dia 22/8/2022. Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos e Agronegócios, dia 26/8/2022. Secretaria Municipal de Educação, dia 29/8/2022. Secretaria Municipal de Assistência Social, dia 31/8/2022. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, dia 12/9/2022. Empresa Municipal de Obras Públicas, dia 12/9/2022. Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública, Mobilidade Urbana, dia 16/9/2022. Secretaria Municipal de Saúde, dia 19/9/2022. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Fiscalização, dia 21/9/2022. Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, dia 23/9/2022. Secretaria Municipal de Fazenda, dia 26/9/2022. Secretaria Municipal de Administração, dia 28/9/2022. Secretaria Municipal de Governo, dia 30/9/2022. Ofício de Golpe número 1212/2022. Respondendo indicações dos vereadores. Ofício número 866/2022, de autoria do vereador Neiburg, respondido com ofício 991/2022, CEFOP. Ofício 879/2022, de autoria do vereador Edson Souza, respondido pelo ofício 988/2022, CEFOP. Ofício 899/2022, de autoria do vereador Eduardo Prince Júnior, respondido pelo ofício número 990/2022, CEFOP. Ofício CEGOV número 1208/2022, respondendo indicações dos seguintes vereadores. Indicação de número 921 e 922, autoria, vereador Zé Braz. Ofício número 1198/2022, Segov, vereador Neiburg. Ofício 1023/2022, respondendo ao ofício do vereador Neiburg. Indicação de número 987/988/2022, autoria, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 1221/2022, respondendo a indicações de número 1018, 1019 e 1022, todas do vereador Rodrigo Caboja. Ofício número 1202/2022, Segov, respondendo a indicações de número 948, 949, 950/2022, autoria, vereadora Lohana França. Ofício número 1204/2022, Segov, respondendo a indicações de número 1020, 1028, ambos de autoria do vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício número 1205/2022, Segov, respondendo a indicações de número 947, 957, 958, todas de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício número 1206/2022, Segov, respondendo a indicações de número 870, 977/2022, ambas do vereador Flávio Marra. Ofício número 59/2022, de 18/8/2022, Conselho Municipal do Idoso da Divinópolis, informando sobre a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso, que acontecerá no dia 25/8/2022, quinta-feira, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Correspondência eletrônica de número. Correspondência eletrônica de 23/8/2022. Comob, Conselho de Mobilidade Urbana do município de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária do Comob no dia 24/8/2022, às 8h30, no CETRANS. Ofício sem número de número. Ofício sem número de 22/8/2022, Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, recomendando, primeiro, que o município de Divinópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, assine imediatamente o contrato de gestão com a licitante vencedora, evitando assim que a IBDS Social faça uso da nova manobra jurídica para obstar o processo de substituição da empresa gestora. 2. Que o município de Divinópolis promova a inscrição do IBDS Social no cadastro de empresas com restrição para licitar. 3. Que o município de Divinópolis seja diligente na cobrança por ressarcimento dos recursos utilizados, se é necessária a prestação de contas e ou decorrência de contratações de serviços, se é necessária observância dos critérios que vinculam todos aqueles que lidam com recursos públicos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito de Vossa Excelência a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções, congratulatórios, pesar, apoio e também de repúdio.
Projeto de lei ordinária do município, do Legislativo Municipal, número 125/2022, denomina Miguel Teles Neto, a Rua C, localizada no bairro Chácara Santa Mônica, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 126/2022, denomina Aníbal Teles Menezes, a Rua D, localizado no bairro Chácara Santa Mônica, no município de Divinópolis, Minas Gerais, e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 126/2022, dispõe sobre a realização do curso de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações da maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida. Autoria, vereador Zé Brás. Projeto de lei ordinário número 129/2022, denomina Antônio Eustáquio dos Santos, a Rua 8, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste município. Autoria, vereador Zé Brás. Projeto de lei ordinário número 130/2022, autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apoio ao esporte amador do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Neiburg. Requerimento de número 371/2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, informações da quantidade geral de funcionários da EMOP e dos respectivos números e nomes de funcionários que compõem o quadro da atual empresa. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1058/2022, que seja encaminhado ao seu prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando um estudo junto ao órgão competente do Executivo, a possibilidade de providenciar a troca das lâmpadas de LED, a troca das lâmpadas por LED da rua Itambé, desde a estrada do bairro dos Batistas ao bairro Ipiranga, até a rua Duarte, no bairro Planalto. Vereador Diego Espino. Indicação de número 1059/2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de providenciar a troca das lâmpadas por LED em toda a extensão da rua Tedinho Alvim, bairro Liberdade. Vereador Diego Espino. Indicação de número 1060/2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a colocação de iluminação pública por lâmpadas de LED no bairro São Bento e bairro São Mateus. Vereador Diego Espino. Indicação de número 882/2022, solicitando ao Executivo Municipal que seja realizada a operação Tapa Buracos no calçamento da rua Campos Salles, entre a rua Isauro Ferreira e rua Rio Branco, no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Indicação de número 976/2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada uma restauração na parte embaixo do viaduto do bairro Porto Velho, na avenida Jovelino Rabeiro, com pintura dos muros, das muretas e a instalação de iluminação. Vereador Edson Souza. Indicação de número 900, 89 de 2022. Que seja encaminhado este ofício ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que seja realizada uma operação tapa-buraco no cruzamento das ruas Isauro Ferreira com Nilo Pestanha e na rua Nilo Pestanha, entre a rua Isauro Ferreira e rua Joaquim Nabuco, no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Moção congratória número 87-2022. Moção concedida em homenagem ao senhor Fernando Caputo. Vereador Edson Souza. Indicação de número 864-2022. Solicitando do Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Capitão Domingos, entre rua Rosa Viterbo Gontijo e rua Bom Sucesso, bairro Antônio Fonseca, aplicando-se aos dispositivos da lei municipal. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 990-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que, através do departamento próprio, providencie a construção de uma travessia elevada para pedestres na rua Bahia, nas proximidades do número 1755, frente ao CETEP, bairro São Sebastião, nos termos da resolução número 738, de 6 de setembro de 2018. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 991 de 2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie a pavimentação poliédrica da rua Bom Jardim, entre rua Canadá e rua Honduras, bairro Sagrada Família. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 1067-2022. Solicitando ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de recomposição poliédrica da estrada que dá acesso à comunidade rural Leite Saúde. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1006-2022. Que seja encaminhado ao prefeito Gleison Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade, possibilidade de o município de Divinópolis aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, tendo em vista que se trata de condições para que órgãos de promoção da igualdade racial do município municipal do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, um espaço de debate em busca de gestão descentralizada e democrática da política em nível nacional. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1007-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade e necessidade de abrir uma continuação na rua Antônio de Oliveira Torres, especificamente entre as ruas Venezuela e Honduras, no bairro Padre Eustáquio. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1009-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a reforma do muro e a pintura da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Teixeira. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 360-2022. Que seja encaminhada ao gabinete desta vereadora pela excelentíssima secretária de Governo e secretária de Serviços Urbanos planilha com valores da pesagem realizada periodicamente no centro de triagem, com os seguintes dados: A. Quantitativo de materiais que chega nos sacos. B. Quantitativo de materiais após separação do material orgânico, apenas materiais recicláveis. Vereadora Lohana França. Moção congratulatória de número 89-2022. Moção congratulatória concedida ao Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Vereadora Lohana França. Moção congratulatória de número 88-2022. Moção congratulatória concedida ao senhor Ricardo Alexandre da Silva França. Vereador Neiburg. Indicação de número 1053-2022. Solicitando ao Executivo Municipal possibilidade de fazer a reposição de massa asfáltica da rua Petrópolis, na altura do número 210, bairro Bom Pastor. Vereador Caboja. Indicação de número 963-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito calçamento da rua Levindo Eustáquio Paim, entre a rua Maria das Dores e rua Afonso Michelini, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 964-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua do Alumínio entre Rua do Ouro e Rua Esmeralda, bairro Niterói. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 974-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua do Chumbo entre Rua do Ouro e Rua Esmeralda, bairro Niterói. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 994-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a reposição poliédrica da Rua da Prata, na altura do número 17, bairro Niterói. Vereador Zé Braz. Indicação de número 995-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de instalar pelo menos 2 postes com luminárias de LED na Rua Buenos Aires, na altura do número 1370, bairro Santa Rosa. Vereador Zé Braz. Indicação de número 798-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a instalação de uma lixeira na Rua Berenice Dias, esquina com Rua Ayrton Senna, bairro Santa Rosa. Vereador Zé Braz. Requerimento de número 366-2022. Requer a excelentíssima diretora de atenção de saúde primária, Daniela Dias, depois de ouvido o soberano plenário, que encaminha ao gabinete desse vereador, após o levantamento, a relação de todas as unidades de saúde da atenção primária cadastrada no Ministério da Saúde. Solicito também a relação de todos os colaboradores e seus respectivos QNES, lotados por cada unidade. Vereador Zé Braz. Requerimento de número 370-2022. Solicitando do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleice Gotilho, através que informe, através do setor competente, a Câmara Municipal de Divinópolis, em especial a este vereador, se está sendo cumprido a lei municipal número 8.516-2018, inserido no regimento orgânico do município, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manter um profissional treinado em primeiros socorros e a realização de curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em todas as escolas, creches, berçários, públicos e privados, instituições acolhedoras, casa de festa e recreação infantil e entidades de atendimento a crianças e adolescentes. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura dessa tarde. Com a ausência do tribuno, passo a palavra livre para os vereadores e seus respectivos pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada, presidente. Pretendo ser muito rápido no meu pronunciamento na tarde de hoje, apenas dizer que ontem a Comissão Parlamentar de Inquérito orgulhou de Divinópolis quando a gente decidiu manter a CPI vigente. Aproveito para convidar todos que estão assistindo para assistirem a leitura do relatório da CPI amanhã. Dizer que as pessoas precisam se ater ao que está no relatório e não a conversas fiadas de bastidores e de pessoas que dizem ter tido acesso ao relatório, já que ninguém, além de mim, da procuradora da Câmara e da minha assessoria jurídica, teve acesso ao relatório. Então é importante que a gente se atenha aos fatos e que quem quiser saber o que nós apuramos na nossa investigação documental e na leitura das defesas do prefeito e da secretária de Educação, precisa ouvir a leitura do relatório amanhã. É importante dizer também, presidente, eu quero que conste aqui publicamente o desrespeito, a deselegância e o comportamento como um moleque mal educado do senhor procurador do município, o tal do Leandro, que estava aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, onde ele não é autoridade, já que o procurador do município é autoridade lá na Paraná, lá na prefeitura. Aqui ele não é autoridade. E ele estava aqui, eu estava durante a minha fala, e insistentemente o procurador me interrompia. É curioso notar que ele não interrompeu o Josafá, que ele não interrompeu o Caboja, que ele não interrompeu o Ademir, mas ele se sentiu confortável para interromper a mulher que aqui estava falando. É um senhor mal educado que não está à altura do cargo que ocupa, que não aprendeu o mínimo de civilidade para ocupar um cargo de procurador de município e que precisa aprender que quando a gente quer falar numa reunião oficial, a gente pede a fala e a gente espera a fala ser concedida ou não. A gente não interrompe insistentemente uma mulher eleita para poder fazer seu trabalho de vereadora dentro de uma CPI. Então eu queria deixar público meu repúdio ao comportamento deselegante desse senhor, que não está à altura de representar Divinópolis. Também queria dizer, gente, que nós marcamos a leitura do relatório para amanhã, às 8 da manhã, que vai ser aqui no plenário da Câmara. Então, para as pessoas que quiserem entender um pouco mais do que aconteceu em relação às compras da Secretaria de Educação, é um dia importante. Também quero falar com vocês sobre a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Eu estava lá na PAI, foi um dia muito especial, e é importante dizer que a gente tem uma das melhores leis de inclusão do mundo, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. E eu achei que a Ana Laura, e eu deixo aqui meu abraço para ela, atual diretora da PAI, foi muito sábia nas palavras quando ela disse que o que a gente quer é que o que a lei prevê vá para a realidade. É muito triste que para que a gente tenha, por exemplo, professores de apoio para as crianças com deficiência do município, tenha precisado dessa vereadora aqui denunciar o prefeito no Ministério Público, junto à Promotoria de Infância e Juventude. Infelizmente, eu tive que fazer isso para o prefeito cumprir a lei. E aí ele cumpriu. Aumentou em mais de 200 o número de professores de apoio da rede municipal. Mas isso só aconteceu porque ele foi denunciado, já que naturalmente o prefeito não tem respeito nenhum pelo público com deficiência, nem pelas crianças com deficiência da nossa cidade. Papel do vereador, gente, obrigada. Papel do vereador, gente, é fiscalizar e fazer o prefeito cumprir as leis. Esse é um papel que por vezes é um pouco ingrato, porque se você faz esse trabalho direito, você é chata, você está perseguindo o prefeito. Mas a verdade é que a gente tem leis que foram criadas para garantir direitos das pessoas. Que se o prefeito descumpre essas leis, qualquer vereador que aqui está, que se omita, está prevaricando. A gente não pode prevaricar. Então, sempre que o prefeito descumprir alguma lei, eu serei a primeira a tentar dialogar e, se não der certo, procurar os órgãos que a gente tem sim que procurar, como o Ministério Público. Então, presidente, eu falei que eu seria muito rápida na minha fala hoje. Eu queria só colocar mais uma situação sobre a questão da tentativa de suspensão da CPI, que o ofício protocolado pelos líderes dos partidos aqui, ele consta com uma inverdade. Esse ofício está escrito que a CPI tem prazo vigente, e isso não é verdade. A gente enterrou e eu fui voto vencido. E é preciso que quem está assistindo a gente saiba que eu fui voto vencido. Todos os vereadores votaram pela suspensão da CPI, que investiga as emendas do deputado federal Léo Mota, aquele senhor deselegante que veio aqui gritar com o nosso prefeito no início do ano. Quando essa CPI foi votada para ser suspensa, a pedido da tropa de choque do governo Gleison, eu votei contra e no ofício consta que ainda tem prazo. Não tem prazo, população de Divinópolis, mentiram para vocês. A CPI já está com seu prazo expirado e a gente está devendo resposta para Divinópolis. Mesmo assim, para não prejudicar pleitos eleitorais de pessoas que interessam ao governo, a CPI foi suspensa. Porque aqueles, presidente, que quando eram pedra, adoravam investigar tudo, hoje que são vidraça, querem enterrar a CPI. E aí eu pergunto para quem está aqui presente, tem alguma coisa mais manobra de velha política do que isso? Articular para suspender a CPI? É isso que o governo Gleison tem para entregar para o povo de Divinópolis. Presidente, muito obrigada pela sessão da palavra.
Obrigado, vereadora Lohana França, pela sua contribuição nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Pitti Júnior, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, acho que é uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Tiago Lopes Pereira Calvão, vulgo Pará, que felizmente teve sua vida ceifada ontem. E gostaria então de pedir um minuto de silêncio para ele. Senhor presidente, agradecer a presença aqui, né, dos servidores da CETRANS, também da Vigilância e os demais que estão aqui. É isso aí. Corram atrás do direito de vocês, que direito adquirido é direito de vocês. E o que depender de nós pode ter certeza nessa casa que hoje o projeto que está pautado, com certeza, acredito muito que vai ser votado e é direito de vocês e pode ter certeza que vai passar. Senhor presidente, iniciando aqui a fala, vou ser muito rápido aqui. Moradores de rua, senhor presidente, eu estou abismado de ver, eu não sei se é só eu, senhor presidente, ou se a senhora Juliana está usando alguma venta nos olhos, alguma coisa parecida, Você vai aqui na Praça do Santuário, é incrível, não só na Praça do Santuário, mas aqui na Rua Paraíba, lá perto da Praça do Mercado, o tanto de moradores de rua. Então, quer dizer, ela tem que olhar isso, senhor presidente. As pessoas que chegam ali para ir na igreja, eles ficam todos incomodados do jeito que eles estão abordando as pessoas. O pessoal da CETRANS, inclusive, até aqui, eles cansam de ver as reclamações, inclusive ali perto da Praça do Santuário. As pessoas não conseguem passar no passeio, eles estão lá à vontade. Então, assim, gostaria muito que a senhora Juliana, ela fosse, apesar que eu já vi o povo que trabalha na secretaria tentando resolver esse problema. Mas não é só para tentar, não. Tem que resolver, senhor presidente. Porque o pessoal merece respeito, as pessoas que por ali passam vão para a igreja, vão até mesmo na pracinha dar um passeio com as suas crianças. Infelizmente, tem uns ali que fica fazendo algumas coisas diferentes. Não só ali na Praça Santuário, mas a nossa cidade está cheia de moradores. Então, gostaria muito que a Juliana olhasse com mais atenção, porque o povo está reclamando e o povo merece respeito. Senhor presidente, eu recebi no meu gabinete alguns dias aqui, algumas denúncias, eu vou até ler aqui, porque são várias coisas, sobre a discrepância de repasse ocorrido internamente no consórcio das OES. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção, então, do prefeito Cleiton, antes que esses ônibus que fazem as comunidades rurais, não só a comunidade do centro industrial, Buritim, várias comunidades, esses ônibus que fazem parte do consórcio, eles estão a prestes de parar, por causa do consórcio que está tendo uma discrepância muito grande em algumas coisas no repasse, que é interno. Gostaria de deixar bem claro que eu não quero participar da coisa interna de dentro das empresas. Eu nem posso, eu sei onde que eu posso chegar. Mas como eu sou vereador e eu tenho como objetivo de fiscalizar algumas coisas, é direito meu e eu tenho que fazer isso, senhor presidente. Continuando além, senhor presidente. A prefeitura e poder concedente da relação do transporte público no município. E eu, na condição de vereador e fiscalizador, procurei apurar os fatos. É que me parece, novos vereadores, está ocorrendo uma ingerência entre os consorciados. Uma discrepância enorme em relação a valores pagos por ambos rodados, deixando algumas empresas em condições complicadas, sendo sujeitas também às decisões arbitrárias, sendo que uma empresa majoritária está realizando algumas cobranças no entendimento das demais empresas devido. E o que me preocupa é que é maior prejudicado por ser a população. Por acaso a situação não seja regularizada, algumas linhas podem ser retiradas e já existe pedido da prefeitura quanto a isso. Então esse pessoal do Choro, Amadeu Lacerda, Buritis, Djalma Dutra, enfim, todas as comunidades rurais e alguns pontos na nossa cidade, a qualquer momento podem ter uma surpresa, ou seja, as empresas não vão aguentar. Porque se hoje, parece que é hoje que eles irão cobrar esse valor, se cobrar esse valor hoje, na quinta-feira eu vou trazer para os vereadores o que está acontecendo mais aprofundado. Então, assim, eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém, eu não estou aqui para ficar puxando o saco de ninguém, mas o povo merece respeito. Imagine, vereadores, se essas empresas, ou o pessoal que mora nas condições, assim, nas comunidades rurais, se esses ônibus pararem, quem vai sofrer as consequências? Os vereadores que não estão trabalhando e o prefeito que nada está fazendo. Mas, nesse caso, eu não estou aqui para puxar saco de prefeito, e tampouco de algumas outras pessoas, mas, assim, vejo que o prefeito vem lutando diariamente sobre o que se trata transporte público. Já solicitei a Segov cópia do processo interno da ata de 16/3/2021 e vou repassar a situação para os demais vereadores, para poder auxiliar nessa situação que está acontecendo. Tudo o que estou mencionando aqui está documentado. Então, de novo, se hoje, senhor presidente, for cobrado a taxa que a empresa majoritária está cobrando dessas empresas menores, se for cobrado hoje, se descontar hoje, na quinta-feira, tem nome e hora e dia, e documento na mão de todos os vereadores, porque o povo não pode pagar o preço de um erro que está acontecendo dentro da empresa. E eu não estou aqui para xingar ou falar mal da empresa, nós só queremos que o povo tenha como direito de ir e vir. E a empresa majoritária, se cobrar hoje, se eles falaram que ligaram para o gabinete, falar que foi cobrado ou descontado o valor, que depois eu vou falar os valores para vocês, vocês vão ficar de boca e abertos. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo e o povo merece respeito. Já cansei de falar e vou repetir várias vezes. Isso aqui é muito sério. Já foram várias coisas que aconteceram nessa casa, várias CPIs já foram abertas, várias reuniões especiais e nós não mudamos de camisa para fazer uma outra, senhor presidente. Porque aqui tem vereadores sérios, vereadores que, como se vê, estão ajudando o povo e todo mundo está vendo a diferença hoje que está acontecendo na nossa cidade. Várias coisas boas estão acontecendo. E eu não vou me furtar de falar esse tipo de coisa aqui, senhor presidente. Então, o povo das comunidades rurais merecem respeito. Essas pessoas que precisam de uns ônibus que é mais distante da nossa cidade, não vou citar o nome das empresas aqui, tampouco pouco do que está acontecendo, mas se cobrar hoje aquilo que eu não vou falar que é indevido, porque eu não quero adentrar dentro das empresas, eu não quero participar dessa conversa do que está acontecendo, mas o que está havendo de fechamento, as pessoas que estão falando que as empresas podem até fechar suas portas e deixar de circular na nossa cidade, aí vai vir a culpa, vai falar que a culpa é do prefeito, que a culpa é dos vereadores, porque não olhou, então só estou adiantando isso. Então, se por acaso cobrar isso hoje, que o pessoal me ligar, ou ligar para o gabinete, falando que está cobrando, aí na quinta-feira nós vamos sentar todo mundo, vamos poder explicar, para que nós não podemos deixar é que a cidade pare, porque está todo mundo trabalhando, os vereadores estão aí no seu dia a dia fazendo seus trabalhos, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o diferencial, a cidade, graças a Deus, está mudando, graças aos vereadores que estão dia e noite nas ruas, cobrando o prefeito, cobrando os deputados e cobrando de todo mundo, e não tem ninguém parado. Não vai ser nisso que vai nos calar. Nós só queremos que seja feito um acordo, que seja feito da melhor maneira, para que ninguém fique prejudicado. E minhas palavras serão só essas, presidente. Obrigado pela cessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Israel da Farmácia.
Permissão para assentar, presidente.
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, vereadores, público de casa, público presente, boa tarde. Vereador Hilton de Aguiar, na sua elegância, um trabalho honrado que o senhor presta para Divinópolis. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se estiver acontecendo isso, nós já reunimos com outros vereadores, nós temos que trazer para essa casa e dar nome. E quem saiba até mesmo Ministério Público, porque isso é muito sério. Isso não é uma cobrança, é uma extorsão. Então você, na sua elegância, na sua seriedade, a gente sabe que o senhor não está mentindo, que é coisa séria, porque chegou para a gente também, como já reunimos com outros e reunimos também com você. Isso é muito sério. Se tiver chegado, e se a majoritária estiver cobrando isso é crime. Isso é extorsão. Quando o prefeito, nós votamos nessa casa aqui, o subsídio para o Transoeste, nós votamos aqui para dar dignidade a quem faz uso do transporte coletivo. Para que o transporte coletivo não fosse aumentado, não fosse reajustado. Então, a gente tem que entrar, é uma coisa interna da empresa, mas nós vamos fiscalizar, vamos trazer para essa casa, que isso é muito sério, isso não pode acontecer. Porque a empresa majoritária, ela tem 95% do seu trajeto com asfalto e calçamento. Aí você vai ver os ônibus da zona rural, só estrada ruim. Estrada ruim, dificuldade de ir e vir. É a pessoa que tem um ônibus duas vezes, vem para a cidade, volta três horas, sai quatro horas, não tem ônibus mais. Então é um desrespeito muito grande, temos que averiguar, temos que buscar esses fatos e trazer para essa casa e condenar quem tem que ser condenado. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador. Eu gostaria que o secretário assumisse o meu lugar aqui na presidência para que eu pudesse usar a palavra.
Dando continuidade aos trabalhos nessa casa, nessa data de hoje, convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, da tribuna, o nobre edil vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde às pessoas que estão aqui fazendo uso da Casa Legislativa, da Casa do Povo, os agentes de trânsito e também as pessoas que estão aí hoje participando conosco. Senhor presidente, hoje eu trago dois assuntos muito importantes aqui para a nossa cidade e eu gostaria de, primeiro, antes da gente passar para os assuntos, né, tocar no assunto que o Hilton começou. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar que a população seja desassistida. Nós não podemos, de forma alguma, seja empresa A, B ou C, que deixe as pessoas desassistidas, deixe elas no ponto do ônibus esperando, sem que haja uma solução para o problema. Isso é uma briga interna entre as pessoas do transporte coletivo? Sim, são uma briga interna.
Então, eu gostaria de deixar aqui a palavra desse vereador, falando o seguinte: nós não queremos, nós vereadores, não queremos que o povo pague o pato. Se vocês fizeram um acordo, se vocês não fizeram um acordo, se A, B ou C está levando mais ou menos, se vira. Se vira. O povo não pode pagar o pato. O povo não pode ficar lá no ponto esperando. O povo não pode ficar lá na zona rural esperando ônibus. O povo não pode ficar um domingo sem ter um ônibus para voltar para a cidade, que um ônibus de domingo não passa, principalmente lá de Amadeu Lacerda. Olha que vergonha! A pessoa sai de casa, final de semana, para visitar a mãe ou o pai, não tem condição de ter um automóvel, aí vai de ônibus no sábado, domingo você não pode vir embora, tem que esperar na segunda-feira, porque domingo o ônibus não passa. Oi, transporte coletivo nessa cidade é complicadíssimo. Nós votamos, eu, a Lohana e o Josafá, nós votamos contra o subsídio. Não é contra o subsídio, não. Nós votamos contra a maneira que foi votado esse projeto aqui nessa casa. Nós deveríamos ter sentado e estudado um jeito novo de dar esse dinheiro para o transporte coletivo, para que pudesse reverter isso para as pessoas que usam o transporte coletivo. Mas não, foi votado assim. Ah, leva o dinheiro, só para você não aumentar a passagem, leva. Não, não. Nós perdemos a oportunidade de discutir melhorias no transporte coletivo. Nós perdemos a oportunidade de discutir melhorias no transporte coletivo da nossa cidade. E nós demos lá 6 milhões para o transporte coletivo, assim, ó, leva. Você não aumenta a passagem, não, leva o dinheiro. Ah, gente, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que ter consciência que quem paga é o povo. É o povo que está pagando esses 6 milhões. É quem paga o IPTU mais caro, é quem está pagando a taxa de lixo mais caro, é quem está pagando todos os impostos mais caros. Nós temos que pensar a hora da gente dar o sim da gente aqui, viu? Nós temos que repensar de como nós estamos dando o sim aqui. É um projeto polêmico? Vamos estudar, vamos pedir vista, vamos correr atrás, vamos ver certinho, vamos ver. Porque desse jeito que está, gente, eu te falo a verdade, viu? Desse jeito que está, não dá. Ontem recebi uma denúncia no meu gabinete, eu fiquei bobo de ver. Né? Com o nosso Crevisa, eu gostaria até que o Flávio Marra, que é um dos vereadores mais atuantes na causa animal, falando que o Crevisa não está fazendo castração. Né? Olha para você ver a denúncia que eu recebi lá no meu gabinete. A prefeitura não fez licitação para comprar os remédios para castração, gente. A prefeitura não está pensando... Está pensando no agora, não está pensando no amanhã, para depois, não. Está pensando no agora. Deixou acabar os remédios e o material para fazer castração. Deixou de comprar os insumos. Vai acabar? Vai. Tem que pensar hoje. A licitação demora de 2 a 3 meses para que aconteça. Então tem que pensar, gente. Cadê o gestor da pasta? Cadê o diretor que cuida desse trabalho? Olha aqui que vergonha, vergonha, gente, vergonha, vergonha. Não é o melhor prefeito do Brasil? Não é? O do pulinho, da dancinha? Vamos trabalhar direito. Vamos trabalhar direito. Vamos trabalhar direito. Olha aqui, cinco veterinários ficaram uma semana, sabe que jeito, gente, ó? Sem fazer nada lá no Crevisa, à toa. É culpa deles? Não, não é culpa deles. É culpa do prefeito, do secretário, que não comprou os insumos para fazer os trabalhos deles. Não tem como eles trabalharem. Vê se tem condição, gente. Vê se tem condição. Não tem remédio. Aqui, olha outra vergonha aqui. Gente, é uma vergonha para Divinópolis. É uma vergonha para o prefeito melhor do Brasil. Pensa que não. Aqui, pegaram emprestado na prefeitura do Carmo Cajuru remédio e insumos essa semana. Que vergonha, gente. Cadê o melhor prefeito do Brasil para dar pulinho? Dá pulinho, faz dancinha, faz tudo. 500 milhões, é 100 milhões, é asfalto, é isso. E as coisas do povo?
E as pessoas, gente, que estão precisando de castrar seus animais, é o dinheiro nosso que está sendo jogado no ralo, porque o veterinário está lá à toa, o veterinário ganha bem, está lá à toa, cinco à toa. É culpa do veterinário? Não, gostaria de deixar bem claro, senão o caminhão está me xingando aqui. Não é culpa do veterinário, é porque não levaram material para ele trabalhar. Gente, cadê o pulinho? Cadê o melhor do Brasil? Cadê? Ah, agora eu gostaria de deixar uma coisa interessante aqui. E um parabenizar a Prefeitura de Carmo Cajuru, através do prefeito Edson Vilela, que tem feito uma gestão lá de parabéns. Lá sim tem prefeito. Lá sim. E é capaz, uma cidade assim, que poderia ser quase que um bairro de Divinópolis, não desmerecendo a cidade de Carmo Cajuru, mas poderia ser quase que um bairro de Divinópolis, emprestar remédios para a nossa cidade. Que vergonha, prefeito melhor do Brasil. Que vergonha. E outra coisa, eu vou deixar outro recadinho aqui, ó, para o prefeito e para a secretária de educação. A secretária de educação gosta de fazer movimento, trazer o povo para cá, para xingar o vereador de burro, para falar que o vereador não estuda. Ó, nós estamos em que mês? Em qual mês nós estamos? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nós estamos no 8º mês do ano. Falta agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Falta 4. Falta 4. Eu tenho uma emenda impositiva que está todo mundo lá quietinho. Não fala nada. Cadê a licitação? Licitação demora 3 meses para se fazer. Cadê a licitação da minha emenda impositiva para a construção da cobertura do parquinho lá no CEMEI, Candidez, lá no bairro Campina Verde? Não vai fazer a licitação, não? Se não fizer a licitação e se não cumprir a emenda impositiva, que é obrigação, é obrigado, o prefeito é obrigado, está lá no PPA, está lá na lei de orçamento, se ele não fizer, em janeiro, mais uma denúncia no Tribunal de Contas. Mais uma denúncia contra o prefeito e contra a secretária. Depois fala que eu sou injusto. Depois fala que eu pego no pé. Mas vocês não trabalham, gente. Pensa. Falta só 4 meses. Depois, se não der tempo, não reclama de mais uma notificação no Tribunal de Contas.
Obrigado, nobre vereador Demir Silva.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir a permissão, senhor presidente. Para mim, eu estou com a audiência marcada às 15 horas lá no fórum. Eu queria permissão para me retirar e voltar a tempo ainda de votar os projetos.
Permissão concedida, nobre vereador. Convido o nobre Edil, vereador Demir Silva, para que assuma a presidência dessa casa para o agendamento aos trabalhos.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
Obrigada, presidente. Eu queria pedir para a Câmara mostrar todos os vereadores aqui, por favor. Gente, eu tenho feito isso com frequência, porque na semana passada, há 2 semanas atrás, pela primeira vez esse ano, eu me ausentei numa reunião. Virou assunto que não tinha ninguém,
vereador,
aqui. Olha ali.
Vereador, infelizmente, questão de
obrigada,
ordem.
Obrigada, viu, presidente?
Passa a palavra agora aos... O próximo vereador inscrito é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício. Boa tarde a todos os servidores que estão aqui. Hoje pela manhã, eu tive algumas dúvidas sobre o projeto que vai ser votado hoje. Eu tomei a liberdade de ligar, em primeiro lugar, para o Lucas, lá da CETRANS, para mim tirar as dúvidas que eu tinha. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei com o Erson e também conversei com ele e tirei as dúvidas que eu tinha em relação ao projeto. Quando os vereadores que me antecederam falam sobre o transporte coletivo, gente, isso. Quem é bem mais velho que eu e mora aqui há bastante tempo, sabe que isso sempre aconteceu. Sempre. Então, a gente, que eu também sou usuário de transporte coletivo, a gente não tem nada a ver com as brigas internas e os acordos internos deles, não. Porque se não tem ônibus rodando, é porque os ônibus não estão em Divinópolis. Eu já falei isso aqui. É preciso que os ônibus voltem. E sistematicamente continuam a me informar que os ônibus estão. Não estão. Porque se tivesse, não tinha isso. Tem gente que para 6 horas da tarde, 6 e meia da tarde, chega em casa quase 9 horas da noite. Então aonde estão os ônibus? Ou as pessoas estão indo para o ponto na hora errada? E quando o vereador Hilton fez falou uma coisa muito séria, eu queria pedir ao vereador Hilton que traga as informações que ele tem, porque cabe a nós sim olhar sobre isso. E particularmente, eu tenho um problema muito sério com o consórcio Transoeste. Isso desde quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu estou com 53, então mostra que a história é velha. A vereadora Lohana já falou, mas eu como presidente da Comissão de Assistência Social, a gente tem que falar sim sobre a Semana do Deficiente. Eu sou embaixadora da PAI, para quem não sabe. Ontem eu não consegui ir à PAI, porque eu tive 4 agendas, então... Tudo referente à Semana do Deficiente vai estar na nossa rede social. Quando o vereador Ademir fala sobre as emendas impositivas, eu coloquei 42 mil da minha emenda impositiva na entrada do Quintino. Por quê? Embora hoje a gente tenha um grande empreendimento na nossa região, esse empreendimento... Ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer, os prédios dele, e não ajudou a nossa região em nada. Ao contrário, a gente vai ter que trabalhar muito para poder suprir e dar para quem vai morar lá condições. Ou seja, a gente vai precisar de ampliação da escola, a gente vai precisar de melhoramento na área da saúde, porque eles não fizeram nada. Então eu coloquei 42 mil reais... da minha emenda impositiva, e quem está passando na entrada do Quintino está vendo que tem um monte de terra do lado direito, será feito um calçadão. Por quê? Hoje, os nossos moradores que andam a pé, além de andar a pé na rodovia, porque nas Sendas Gerais não se preocupa com pedestre, dentro do Quintino também anda. A minha fala hoje, ela vai ser bem breve. Porque a gente tem um projeto importante para votar. E mesmo tendo tirado as minhas dúvidas, eu espero que o vereador Edson explique bem detalhadamente sobre o projeto. Porque a gente não pode correr o erro de votar errado. Eu queria falar sobre aqueles que servem a dois senhores. Para ter cuidado, porque na hora que a conta chegar... Vai saber lá se vai dar conta de parar. Muito obrigada.
Agradecemos, vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas. Poucos colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, o público nos visita aqui, em especial todos os servidores, vocês estão certinho, tem que correr atrás de direito de vocês mesmos, e pode ter certeza absoluta, eu estudei o projeto, o Edson, eu sentei com o Edson também, pedi umas explicações do projeto, e com certeza o nosso voto será favorável. Boa tarde a todos vocês, vocês estão certos, tem que correr atrás de direito de vocês mesmos, porque eu acho assim que o servidor tem que ser valorizado, e muito bem valorizado, e se é direito, vocês estão certíssimos. Boa tarde ao pessoal de casa que nos visita, que nos acompanha pelas redes sociais, Netcam, TV Candidez, TV Câmara. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu quero comentar agora, a princípio quero falar para o meu amigo Wilde Aguiar para aprofundar sobre isso, se for realmente verdade, que o senhor possa trazer isso para a gente na quinta-feira, que nós votamos, eu fui um dos que votei o subsídio, mas eu deixei bem claro, nós estamos aqui para fiscalizar. Então, se tem alguma coisa de errado, tem que pôr em prazo limpo, estou com o vereador, o que você fizer aí, e a gente analisar certinho, nós vamos para cima. Por que nós vamos para cima? Nós vamos dar dignidade ao povo. O subsídio foi para isso. Porque vamos deixar bem claro também, né? Que às vezes, porque eu sou muito claro e falo muita verdade, às vezes uso também de palanque eleitoral. Se não fosse subsídio, não, o cidadão de novo estava pagando R$7 a passaginha. Então, o que for para defender o povo, nós estamos aqui para isso. Então, o senhor pode correr atrás, o senhor pode ter certeza que eu estou do seu lado e nós vamos para cima. Pode ser empresa que for. Falando em ir para cima, empresa que for, senhor presidente, hoje eu vou falar só de vinho de quê? Copasa, como é que meus amigos sabem que é Copasa? Sabe por quê, pessoal de casa? Sabe por que público nos visita? Porque, infelizmente, essa empresa faz o que quer com Divinópolis. Infelizmente, desde o primeiro dia, lá em fevereiro, né, quando você abriu aqui as reuniões, eu vim falando isso. Vocês podem pegar para trás, ir na minha rede social, em que foi, eu nunca falei nada de Copasa em campanha, porque eu tinha as outras coisas para fazer e sabia das mazelas dessa empresa. Essa empresa que nunca respeitou a cidade de Minópolis. Acho que nunca respeitou o estado de Minas Gerais. Nunca respeitou os seus mais de 5 bilhões arrecadados no ano passado. E a hora que chegou no início do ano, vocês, infelizmente, uma nota que veio para mim que vocês não tinham dinheiro para comprar asfalto. Uma empresa que tem um lucro de 5 bi. No próximo ano não tem, é uma vergonha, né? Mas vamos trazer para a nossa cidade aqui. Infelizmente, é poucas coisas que veio. Eu falei que veio uma pedrada, mas é um monte de pedrada. Por que que é? Avenida do Contorno, Barra Planalto. O serviço ficou uma B, porque senão o nosso assessor briga comigo. Mas ficou ruim com força e não acabou. Avenida do Contorno, Barra Planalto. Cria vergonha na cara de vocês. Ah, vamos lá. Outra situação. A fossa do Valquir Rezende está transbordando de novo. A fossa comunitária do Valquir Rezende está transbordando. Eu ligo, eu mando mensagem, eu brigo, eu falo com o senhor João Martins, que por mais que eu fale aqui, é um senhor muito educado, é um senhor, assim, de uma educação fora do comum, mas é um político. Me leva na conversa. Não adianta. É brincadeira, senhor João Martins. A fossa está vazando, o serviço está ruim. Pior ainda. Eu falei, engraçado é isso. 120 dias para ligar uma rede de esgoto. Aí depois que a gente vem aqui, desce o cacete, porque eu pedi o senhor. Aí foi lá e ligou a rede de esgoto, depois de 120 dias. Mas será que a gente vai ter que subir aqui e pedir, ó, tem rede de esgoto em tal lugar, tem... Agora, mostra aí. Eu falei isso já. Já mostrei um monte de vezes. Falei isso. O senhor sabe disso, senhor João Martins. Mostra uma foto aí de uma nascente. Mais uma nascente. Mas a nascente, essa nascente agora é no bairro Santa Rosa. Isso é água potável. Isso é o dinheiro do povo indo embora. Essa aí, ó, aqui, ó, é Rua Francisco Borges Farias, no Santa Rosa. Tem 15 dias que eu avisei o senhor que essa água estava vazando, senhor João Martins. O senhor falou que ia tomar providências. Então, hoje, inteirou 30 dias de água potável correndo. Tá lá, ó. Uma pena que nós não podemos mostrar os vídeos, mas tá lá, ó. A água potável correndo. É o dinheiro do povo indo embora. E um pouco dos 5 bi que essa empresa ganhou aí, ó, porque é 50% do malvadão e 50% particular. Então, pessoal, os acionistas particulares têm que dar um jeito. O dinheiro de vocês também está indo embora. É. Mas vocês estão nem não, né? Pouco dinheiro está indo embora. A população que sofre. O cidadão tem como entrar na casa dele. Não, 30 dias a água vazando na porta da casa dele. Como é que ele vai entrar? Olha que ele entra... Suja tudo de barro, quando ele não atola lá. Por quê? Porque no final da rua ali, vocês podem ver que aqui é verde ali, que ele é lodo. É lodo. Então, é difícil demais as mazelas que essa empresa faz na cidade. Operação, vamos lá, operação tapa buraco. A nossa também está parada. Aí eu cobrei do Gustavo. O Gustavo falou comigo que a segunda empresa, que a primeira não cumpriu, a segunda empresa já está arrumando documentação, vai começar semana que vem. Tomara que comece. Mas e a da Copasa? Não adianta. É a mesma mazela, corta asfalto novo, deixa o buraco e a operação tapa buraco. Necas. Infelizmente, a Rua Cairo, eu já pedi aqui, a Rua Cairo está com 70 dias. 70 dias, é a rua principal que dá acesso a Mangabeiras. Na porta da conveniência, um buraco, meia rua. Aí eu falo para o senhor João, não, nós vamos tomar providência. Não, nós vamos tomar providência. Eu vou te falar a verdade, eu já não aguento mais, porque eu vou na Maria Célia, Maria Célia também, a engenheira que toma conta do consórcio, infelizmente a Maria Célia faz o que pode, coitada. Não fica tá com dó dela, tanto que eu xingo ela também. Mas eu acho que ela está aprendendo também com o João, porque ela vai tomar providência, vai tomar. Eu podia fazer o seguinte. A Copasa podia fazer igual aconteceu com o consórcio de Divinópolis. Embora, vai embora. O consórcio de Divinópolis não deu conta, foi embora. Você podia aproveitar que a terceirizada vocês foi embora e ir embora também. Porque, infelizmente, cada dia que passa é uma vergonha. Cada dia que passa é uma vergonha. Agora eu peço os nobres colegas, porque teve alguns meses atrás que o negócio esquentou aqui. Todo mundo falou. Aí parece que baixou a poeira de novo. Então eu peço os novos colegas, porque senão vai ficar... Fica até chato, é só que cara lá, é o Ney Copasa. Eu peço os novos colegas que façam essa fiscalização também. Que não é possível que é só eu que estou vendo isso aí. Aí vai ficar cansado. Ah não, mas não vou falar de Copasa não, vai ficar cansado. Gente, mas se nós não bater de cima toda semana, brigar, o senhor João Martins vai rir na nossa cara. Vai rir na nossa cara. É igual eu falei, eu visitei ele uma vez lá só, eu vi a mansão que ele fica lá no ar-condicionado. Infelizmente não sai pra rua pra ver essas mazelas dessa empresa. Então eu peço os meus nobres colegas aqui, peço ao executivo, agora eu peço o Gleice também, prefeito. Cadê a fiscalização? Vamos partir pra cima desse povo. Porque parece que também a poeira tá baixando, porque ninguém... Parece que é só eu que falo de Copasa aqui, ui. Parece que é só, não é na minha região. Eu mostrei aqui as quatro regiões. Então eu peço isso, gente. Vou falar mais uma vez. Não usei Copasa como palanque político. Hora nenhuma na minha campanha, muito simples, com pouco mais de 600 seguidores, não falei nada de Copasa. Mas é uma vergonha que ela faz. Então quem falou de Copasa, vamos agir, me ajuda a agir, me ajuda a tentar defender o cidadão, porque não pode o cidadão da rua, bom sucesso, um buraco lá da tampa de esgoto, soltou a tampa de esgoto lá, eu falei que o senhor João Martins, ele falou que tomar providência, a rua Bom Sucesso é o acesso maior do bairro Nações, até hoje nada, já tem mais de 15 dias, não tem condições, cidadão mandando foto para mim de conta de água de R$480, o relógio lá dentro desligado e o relógio girando devagar. Falo com o seu João Martins, eu falo, tem que procurar na Rio Grande do Sul, só tem que ir lá. O povo perde a paciência. Eu também perco a paciência, mas não dá. Não tem condições, o tanto que o serviço de vocês é péssimo, é ruim. Então, Copasa, pelo amor de Deus, mais uma vez, eu te imploro. Vamos fazer o serviço de vocês, pelo menos mais ou menos, que o serviço de vocês é ruim demais. Seu João Martins, só desculpa, o senhor é muito educado, mas o senhor é o pior dos políticos, o senhor leva nós na conversa. Senhor presidente, mudando de assunto, agora falando de coisa boa, como a minha colega Lohana e a Ana, presidente da nossa comissão, falou, também quero falar um pouco da semana da pessoa com deficiência. Ontem eu estive lá na APAE e fiquei muito satisfeito com o que vi lá, né? Porque a gente está sempre acompanhando lá. E parabéns mais uma vez à diretoria da APAE, o pessoal da APAE, o carinho, a gente vê lá o carinho que eles ficam com os deficientes que lá estão. Eu gostei demais ontem a apresentação que eles fizeram. Então, a gente tem que bater palmas sim, tem que parabenizar a APAE por isso. E mais uma vez, eu sim, espero que a gente possa, quem não visitou, e visitar mais, ajudar também. Agora estão com um aplicativo novo aí, a primeira APAE do estado de Minas Gerais está com um aplicativo novo aí, a de Divinópolis. Então, pessoal, a gente na próxima reunião já vai passar todos os endereços que vocês podem ajudar lá e também conferir o trabalho que a APAE faz. Então parabéns a todos lá da APAE, lá pela Semana do Deficiente, e que pode contar sempre com esse vereador. Nós estaremos sempre juntos lá na APAE. Senhor presidente, agora eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao meu amigo Antônio Geraldo Santos, o famoso prego lá do Maria Helena, um dos primeiros moradores do Maria Helena. Ele nos deixou hoje. Sou prego que estava meio doente, com pneumonia, então ele nos deixou hoje, então mandar um abraço para ele, toda a família, a Cíntia, o Magal, os outros dois irmãos. A gente fica muito assim, muito triste com a dor da perca, mas ele descansou. Então, minhas condolências à família. Deixando bem claro que sou prego, eu era um apaixonado com o bairro Maria Helena, um morador lá há quase 40 anos. e deixou o seu legado, deixou a sua história. Então, pelas familiares, a dona Maria, esposa do seu prego, eu deixo aqui as minhas condolências. Vocês podem ter certeza absoluta que o prego deixou um legado bacana lá, o legado de ser honesto, trabalhador, deixou a família do jeito que foi uma família muito unida, muito próspera. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador José Brás.
Nobre presidente em exercício, Ademir Silva, na qual cumprimento demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, pela TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos novos colegas aqui, hoje presente, essa classe aqui, lutando por seus direitos. Parabéns, sejam sempre unidos e podem contar com esse vereador aqui. Gostaria também, senhor presidente, de estar mandando um abraço para alguns amigos que estão nos assistindo nesse momento, o doutor Flávio, que é um médico auditor federal, também para a senhora Clarete e o senhor Marcelino, lá no Eldorado, e para o senhor Veloso. Senhor presidente, para dar início hoje, eu gostaria, Carlos, gostaria você aqui, divulgar uma matéria que hoje que foi hoje, saiu hoje no jornal Agora, sobre um projeto desse vereador que foi lido hoje, né, que entra nessa casa hoje, deu entrada, e o jornal Agora saindo na frente, já dando publicidade nesse projeto, né, que fala do curso, né, das unidades de saúde, instituições de saúde, que serão capacitadas a oferecer às mães durante o pré-natal curso de primeiro socorro e prevenção de acidentes. Quantas mães, né, de primeira viagem, vamos assim dizer, talvez lá tenham que passar por momentos difíceis, a gente vê constantemente aí pelas grandes mídias, até mesmo nas mídias locais aqui, as mães passando por dificuldades, quando a criança engasga, quando a criança coloca algo na boca e engole. Então, são pequenas manobras que as mães podem estar fazendo até a chegada do corpo de bombeiros, seja lá do SAMU, né, da equipe competente para tal procedimento, mas que podem salvar uma vida. Então, coloquei aqui nessa casa esse projeto de lei, né, espero que seja apreciado pelas comissões para que possa tramitar, que é o curso de prevenção e capacitação das mães durante o período do pré-natal. Né? Então deixo aqui um abraço fraterno também a todos os amigos lá do Jornal Agora por ter já dado publicidade a este nosso projeto. Dando continuidade, senhor presidente, eu gostaria de estar falando aqui também, hoje pela manhã estive com o secretário de agronegócio, Gustavo Mendes, qual mando um fraternal abraço, com o grande secretário nosso aqui, conversamos com ele lá a respeito da continuidade dos calçamentos, dos pontos críticos nas estradas rurais. Né? Essa questão também tão defendida aqui pelo nosso amigo Hilton, pelo nobre amigo Israel da farmácia também, que incessantemente luta por essas melhorias na zona rural. Então hoje, conversando com o Gustavo, a estrada que dá ali entre Boa Vista e Buriti, já praticamente terminado o calçamento poliédrico, já iniciou lá Buriti direção a Boa Esperança, já está bem em andamento também. Após tem ali Buriti direção à passagem, após passagem, e em seguida o córrego do Paiol. Então é um investimento grande nessa nossa zona rural, beneficiando e muito, né, os produtores, os moradores e principalmente as crianças, que dependem do transporte escolar. Por várias vezes, por esses trechos críticos, né, os veículos, os ônibus não trafegavam, ficavam ali parados, então as crianças perdiam aula. Graças a Deus, graças também ao nosso prefeito, que deixa aqui também um grande abraço, que tem feito um compromisso grande com a nossa população de zona rural, mostrando o seu carinho que ele tem pela zona rural, investindo pesado nas estradas, nesses pontos críticos, para que não possa mais as nossas crianças ficar sem aula em períodos chuvosos. Outra coisa também, senhor presidente, na última segunda-feira, conversando com o secretário hoje pela manhã, ontem, né? Ele nos informou que foi assinado um convênio para a iluminação pública ali da comunidade do Boa Vista. Comunidade essa que também ficou um grande tempo esquecida, agora está tendo a sua valorização. Então foi assinado o convênio que leva a energia elétrica com iluminação de LED para toda a comunidade. Então, pelos próximos dias já estará acontecendo essas obras na comunidade do Boa Vista e, em seguida, será realizada também a pavimentação asfáltica da comunidade, uma vez que foi destruída, né, para fosse feita a ligação das penas de água para os moradores. Um outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de deixar aqui, preocupante dessa vez. A campanha de vacinação contra a pólio. A gente divulgou aqui bastante, o vereador Israel falou na última semana também sobre o dia D, da nossa população de Divinópolis. Divinópolis tem um total hoje de 10.487 crianças de 1 a 4 anos de idade. As crianças que deveriam receber a vacina da pólio. Desses, apenas 2.319 compareceram para receber a vacina. É muito preocupante, senhor presidente, novos vereadores. 23%, 23,51% de cobertura vacinal. Alguma coisa está acontecendo. Ou os pais não querem cuidar das crianças. Algo está errado. É preocupante. Porque a pólio é uma doença grave. Está erradicada, sim. Mas pode voltar. É igual tem a gente todo ano vacina contra a raiva, né, dos animais, para que ela não volte, os animais fiquem raivosos. A pólio em crianças é muito importante. Então, mais uma vez, conclamo aos pais, às mães, que ainda não levaram seus filhos para receber as gotinhas, que procurem a unidade de saúde. Não deixe, gente. Isso é preocupante. É um índice muito baixo aqui em Divinópolis. 23,51% de cobertura vacinal de nossas crianças. Então, é um índice extremamente pequeno, muito preocupante mesmo. Então, mais uma vez, conclamo a todas as mães, a todos os pais, que não deixem de procurar as unidades e levar os seus filhos. É muito rápido, questão de 2-3 minutos já está pronto. Então, vamos ter essa consciência com os nossos filhos. Outro assunto, senhor presidente, comecei a falar aqui na reunião anterior, na reunião passada, é sobre algumas mudanças no atendimento lá do Sertã. Fui procurado a Comissão de Saúde, na presença do senhor vereador Israel da Farmácia, também do vereador Lohana, fomos procurados pelo gerente de atenção secundária, o senhor Ed Elbert, né? Diga-se de passagem, um profissional exemplar, capacitado, né, que teve a honradez de procurar esta casa para explicar, né, como está sendo implantado um novo modelo aqui na cidade, de atendimento aos pacientes portadores de sofrimento mentais. Então, a policlínica passará a dar esse suporte também, né, com 3 profissionais psiquiátricos, né, na segunda, na quarta e na sexta. De início, esses agendamentos ainda continuam lá no CAPS-AD e no Sertã, mas posteriormente passará para a atenção primária, né, onde tem a nossa nobre vereadora, a Ana Paula do Quintino, que criou a fila única. Então, esses agendamentos, no início agora, ainda continuam sendo realizados lá no CAPS-AD e no Sertã, mas posteriormente passará para as unidades de atenção primária para que possa realizar esse agendamento. O que é esse agendamento? Que tipo de paciente será atendido ali na policlínica? Só aqueles pacientes em estado de, vamos assim dizer, desestabilização, né? Não são aqueles pacientes críticos que precisam de um atendimento imediato, mas por algum motivo precisam de um atendimento psiquiátrico, mas não tem a necessidade de procurar o Sertan ou o CAPS-AD. Então, a policlínica está abrindo esse serviço lá para que a gente possa dar agilidade, evitar que se evolua também um paciente em desestabilização, evolua para um caso grave que necessite de uma internação lá no Sertã. Então, esse trabalho está sendo implantado. Gostaria aqui de deixar os meus parabéns para o jovem enfermeiro Ed Elbert, né, lá da atenção secundária, que brilhantemente vem conduzindo a nossa atenção secundária. Então, presidente, são essas minhas palavras nessa data de hoje. Deixo aqui meu muito boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos.
Agradeço o vereador pelo seu pronunciamento e gostaria de cumprimentá-lo pelo seu projeto, pelo seu protocolo. Parabéns, viu? O próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Ademir Silva, qual peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Muito boa tarde, Ademir, pessoas que nos acompanham em casa, vereadores, pessoas aqui no plenário dessa casa, enfim, a todos que nos dão aí um minuto de atenção para acompanhar aqui um resumo do nosso trabalho como parlamentar nos pronunciamentos. Bom, senhor presidente, primeiro, não posso deixar de fazer coro aqui, a brilhante fala do Hilton, o vereador Hilton, ele traz dados alarmantes nessa tarde de hoje, e a gente sabe que não são acusações infundadas. Na verdade, é algo, uma denúncia que é grave e que é, no mínimo, né, passiva de investigação. Até porque nós estamos falando de empresas do transporte público na cidade. Para quem está acompanhando o pronunciamento a partir de agora, o Hilton citou aqui que empresas pequenas estão sendo praticamente usurpadas, né, por essas empresas grandes do transporte público na nossa cidade, e essas empresas não são autossuficientes, né? Com muita convicção, o Hilton quis dizer nas palavras dele aqui, eu tento aqui também fazer um coro com ele e acrescentar que essas pequenas empresas de transporte na nossa cidade estão sendo vítimas de ganância e de arbitrariedade daqueles que são grandes e covardes. Isso pode significar num futuro muito próximo, isso pode ser um sinônimo até mesmo de colapso no transporte público, principalmente onde ele já não é bom. Né? Bairros da região nordeste da nossa cidade, bairros ali da região do Icaraí, Grajaú, São Simão, e o pior ainda, o transporte público na zona rural, onde as linhas já não são mais suficientes. Vale lembrar que o transporte feito em algumas comunidades, ele pula dias, já foi tema do pronunciamento desse vereador aqui, comunidades aí de Amadeu Lacerda, de Djalma Dutra, Jararaca, região toda ali dermida para frente ali, o transporte público vem pulando dias e diversos horários, que já não funciona mais como antes da pandemia. E essas empresas tendo que fazer esse repasse, estão sendo vítimas de uma tentativa de golpe para que no futuro muito próximo essas possam fracassar, possam ir à falência e com isso os tubarões grandes do transporte público na nossa cidade, esses que a gente sempre tem falado, vão abocanhar essas empresas e comprar elas a preço de banana. Essa é a verdade. Isso tem que ser apurado por essa casa, uma denúncia muito grave que o vereador Hilton de Aguiar traz nessa tarde de hoje, e essa casa que deu 5 milhões e 900 mil de subsídio, agora, no mês de março, precisa de cobrar mais uma vez, né? E não deixar o tempo passar, não é jogar panos quentes, é apurar isso melhor e por que essas empresas têm que fazer esse grande repasse para o consórcio na nossa cidade. Eu, como vereador, eu não vou me omitir, eu, fiscal, sempre aqui ferrenho contra essas mazelas do transporte público, eu não vou deixar isso barato. Com certeza, o que o Hilton traz aqui nessa tarde é muito contundente e tem que ser levado adiante. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje, quero falar aqui de coisas boas também que aconteceram no último final de semana. Uma delas aí, o último Festival de Pipas, né, que foi realizado por esse vereador, estava com saudade. Há 2 anos a gente não realizava o festival devido à pandemia, foi sucesso absoluto, reunindo aí diversas famílias. Pode rodar pra gente, por gentileza, meu amigo Dorel, tá aí, presenças ilustres no evento, nosso amigo Thiago Carvalho, da TV Integração, pipas gigantescas, essa pipa aí, ó, por exemplo, aí 4 metros, né, colorindo o céu da cidade, lá no bairro Campina Verde, o evento aí da família, dos filhos, né, com muita segurança, sem linhas cortantes, sem cerol, aí, crianças pequenas ainda, né, já tendo esse contato e remetendo aquele gostinho de infância, né, isso que a cidade também precisa de cultura. Festival que teve premiação, tá aí, ó, crianças pequenas sendo premiadas com pipas criativas, né, o festival tem diversos tipos de premiações, esse festival que não tem nenhum centavo de dinheiro público e vai ajudar o município a pontuar no ICMS esportivo para trazer, então, investimento, emendas através desse ICMS esportivo a investimentos diretos aí para o nosso município. Quero agradecer aqui o apoio moral dado pela Secretaria de Esportes lá, através do nosso Wesley, né? Mas lembrando que foi tudo com recursos próprios, né? Um evento totalmente aí, sem apoio, somente com recursos próprios aí, feito por esse vereador e sua equipe, e claro, com o apoio da população que foi lá abraçar. Mais de 300 pessoas estiveram presentes no último domingo lá no bairro Campina Verde, e ano que vem tem mais, com certeza. Era o que eu tinha na tarde hoje, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Parabéns, vereador, pelo seu pronunciamento e gostaria de cumprimentar pelo evento. Todo mundo falou muito bem do evento lá que aconteceu no bairro Campina Verde. O próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha nesta tarde de hoje. Quero iniciar minha fala aqui, meus cumprimentos aos servidores que estão nesta casa de hoje aqui, acompanhando esse projeto importante CM095/2022, a qual terá o meu apoio, terá o meu voto favorável. Senhor presidente, também quero mandar um abraço para minha amiga Santinha, que está nos acompanhando aqui também, nosso pronunciamento, e fala das melhorias que vem acontecendo lá no bairro São Geraldo. Gostaria que o Doriel agora colocasse para nós as imagens, a qual eu estive ontem pela parte da manhã. Foi feito todo o patrulhamento lá no bairro São Geraldo, vários pontos, várias ruas, e foi feita a pavimentação através da emenda parlamentar do deputado estadual Cleitinho. Mas a rua Marechal Tamandaré, no bairro São Geraldo, essa rua não foi pavimentada, e graças à articulação desse vereador, juntamente com o prefeito Gleice e os moradores, conseguimos, gente. Que eu sempre falo, mostrar problema é fácil demais, mas a gente está tentando trazer a solução através do diálogo, da articulação. Conseguimos, juntamente com o prefeito aí, a máquina fazendo o corte aí, o pó e a pedra para calçar essa rua, lá na rua Marechal Tamandaré. Estendendo meu abraço também para a Lidiane, que vinha nos procurando desde o ano passado, da importância, né, desse bairro não ficar com essa rua aí sem a pavimentação. Também, senhor presidente, quero falar da sinalização aqui da Avenida Paraná, a qual tenho acompanhado desde o começo. Depois foi feito todo o recapeamento lá, onde eu estive lá juntamente com o prefeito Gleides. A sinalização, tem as imagens também aí. Agradecer o Lucas Cetrans, todo o pessoal do Cetrans tem aí, tem meu apoio, meu carinho. Mandar um abraço para o Cleito, nosso grande amigo Carlos está aqui também. Né? Vocês têm meu carinho, têm meu apoio, que eu sempre falo, gente. A gente está aqui para unir força, direito a direito, e tem um apoio desse vereador. Aí estão as imagens da sinalização, em breve também na Avenida Autorama, a qual a vereadora Ana Paula faz um trabalho maravilhoso, essa representante do bairro Quintino e de toda a cidade. Então ela também cobrou a sinalização da Avenida Autorama, né, Ana Paula? A qual também, em breve também, vai ser feita toda essa sinalização para trazer mais segurança para motoristas e pedestres. Também esse vereador também, estive com o Lux também nessa semana passada, cobrando a Cascalho Rico, onde através da emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio, conseguimos R$500 mil, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, para que aquele trecho da Avenida Cascalho Rico, entre Autorama até a Paraná, fosse feito esse recapeamento. E foi feito um excelente trabalho ali, com a emenda do deputado federal Domingos Sávio, e agora a gente está aguardando também a sinalização para ser feita nesse trecho. Dando continuidade agora, a drenagem, lá na rua Gameleira, a qual o Dorel tem as imagens também, foi feita lá, está fazendo toda a perfuração, para fazer a drenagem, para receber o calçamento. A moradora Márcia, lá no bairro Jardinópolis, também o Alves, vinha sempre nos cobrando, ah, ué, vocês fazem muito vídeo, vejo você, o prefeito, fazendo vídeo. Falei, o vídeo, gente, é uma prestação de conta do nosso mandato. Então, através do vídeo, através do nosso empenho, conseguimos a emenda com o deputado estadual, professor Ineu, para que fosse feita toda essa drenagem e esse calçamento lá na rua Gameleira, no bairro Jardinópolis. A articulação nossa lá vai dando certo, gente. E a gente está lutando muito. Agora a próxima imagem aí vocês podem ver, esse calçamento no bairro São José. Vocês conhecem o bairro São José, exatamente na rua Viriato Correio. Morador Paulo e também o Ricardo tem nos cobrado, gente, ó. Já fez praticamente quase toda a via aí. A gente está cobrando aí, parceria com moradores também e prefeitura que nos atendeu prontamente, juntamente com o vereador Flávio Mar. A gente não tem vaidade, não. A gente tem que trazer a solução. Às vezes fala assim, ah, não vou fazer uma parceria, não, vou tentar arrumar o problema, não. Mais uma pavimentação no bairro São José. Para quem conhece ali, a antiga escola Dona Diva, hoje é o CEMEI Isauro Ferreira, esse vereador conseguiu, juntamente com o Flávio Mar, para que essa rua fosse pavimentada. Então, mandar um abraço aqui para o Ricardo e também para o nosso grande amigo Paulo. Para finalizar aqui, eu quero agradecer aqui o nosso secretário Gustavo. Foi feita a limpeza hoje lá na rua Amin José Barreto, no bairro Belvedere, justamente próximo à escola José Carlos Pereira, da Rose, que vinha nos cobrando a dificuldade que tinha de acessibilidade próximo a essa rua, a qual os alunos transitavam nesse local. E foi feita toda a limpeza, vocês podem ver aí, essa parte, quando eu comecei, que eu estive lá presente, agora fez toda a limpeza com a máquina, a qual vai trazer mais segurança para os alunos nessa região. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Agradecendo, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo inscrito, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, numa forma assim, muito respeitosa, eu quero aqui cumprimentar todos os funcionários públicos das cinco categorias que estão envolvidas no projeto de lei ICM-095, que está na pauta dessa tarde. Na hora da discussão do projeto, senhor presidente, nós vamos fazer uma narrativa sobre esse ato covarde que teve ontem. Um ato covarde, para não falar moleque, de uma determinada servidora que agora à tarde gravou um áudio pedindo desculpa. A pessoa não sabe nem de que o galo estava cantando e começou a repetir, falando que eu estou tirando direito. Se a lei orgânica dá um direito a vocês, eu fiz a lei. Eu fui o vereador que mais fiz leis para o servidor público municipal. Direito e dever é um casamento eterno. Direito você não tira. Direito você modifica para evoluir. Em outrora, você tinha direito à escravidão. Hoje, você tem direito à não escravidão. O direito maior é aquele que não está escrito. O direito maior é aquele que está na consciência. Não é na estrutura da lei formal, não. Esse é o maior direito. De você chegar e ter um encontro com o seu tribunal. Mas ontem, senhor presidente, eu fui surpreso. Várias pessoas e candidatos a deputado me ligaram perguntando por que eu estava acabando com a carga horária dos médicos. Carga horária dos médicos? Por que eu estava reduzindo o salário dos médicos? Dos médicos? Outros, por que eu estou dando 100% de aumento? Foi 100%? Isso deixa a gente triste. Nós todos aqui temos uma coisa em comum. Nós somos ignorantes em algo. E a pessoa ser ignorante, isso não é defeito, não. Eu sou ignorante, eu não sei ligar um avião. Eu não sei pilotar um avião. Eu não sei aterrissar um avião. Sei cozinhar. Sei ser respeitoso. Não sei construir um navio. Eu ignoro. A palavra ignorância é uma santa. É um véu que está sobre nossos olhos. Nós todos temos um pouquinho de ignorância, mais ou menos. Mas isso é maldade, isso é hipocrisia, isso é covardia. Uma pessoa ir para a rede social e causar pânico. Não tem a palavra médico, não tem a palavra percentual. Nós vamos discutir isso de uma forma temática aqui. Isso é covardia. Isso é covardia. O Carlos está aqui ainda? O Carlos da Cetran? Carlos da Cetran? Por favor, Carlos. Esse homem aí, ó. Ele foi responsável por tudo. Ele me procurou e fez um quadro. Ele fez uma descrição de um fato. Falei, não, Carlos, isso não existe, não. Isso não tem condições, não. Falei, existe, Edson. Vocês não sabem as dificuldades que esses projetos estão tendo. Forças invisíveis. É igual, eu sou líder do governo, mas líder do governo. O governo tem que ter transparência, moralidade e ética. Quando eu pedi o sobrestamento no último projeto, é porque talvez eu estudei o projeto numa forma muito profunda. Eu não estou aqui para ler projeto, não. Ler. Não, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar aqui no aspecto jurídico, no aspecto moral, no aspecto econômico, dentro dos princípios do artigo 37 da Constituição. Já tomei vai aqui, já fui aplaudido. Estou curtindo com isso aqui. Ontem eu tomei uma decisão. Eu não sei se está aqui ainda, estava aqui, em relação à saúde. Eu só converso com o representante da saúde se o Edson tiver. Se eles me procurarem, questão da saúde, se o Edson não tiver, não adianta me procurar. Eu não sou moleque e não vou fazer os outros de moleque. O que eu estou vendo aí, ano par em Divinópolis, gente, ano par em Divinópolis é um perigo. Aqui eles abrem rua, eles fazem ponte, eles arrumam tudo. Ontem eu assustei o tanto de gente que me ligou e candidatos. Pô, espera aí. Um projeto, depois que o Zé Brás, depois que o Zé Brás lê, ele se torna público. Ninguém se escusa de conhecer a lei. Aí você pega aqui um cintã da vida, falando que não conhece o projeto. Olha, se ele é representante do sindicato não conhece, eu sou primeiro. Cintã e Cintente. Eu vou chegar lá nos dois. O Cintente está pedindo para retirar ele, que prejudica a categoria. Pelo amor de Deus, hein? Está aqui, ó. Isso aqui vai para o arquivo. Vou plastificar, vai para o arquivo. Está aqui, ó. O Wellington. Informar que não foi encontrado a esse sindicato o pedido para ser jurídico, uma vez que tivemos conhecimento através da imprensa. Será que eles são de departamento jurídico lá, não, senhor Wellington? Cadê o senhor aqui? Senhor, aqui, ó! O sindicato de vocês! Agora vem o sindicato da educação. Vem o sindicato da educação pedindo que seja retirada a pauta cada categoria. Sindicato dos Trabalhadores de Educação Municipal do município de Nópolis. Ô, senhor Rodrigo, aqui não tem matéria específica classista para o educador, não. Aqui está tratando de 192 funcionários distribuídos em 5 categorias. Rodrigo, vai estudar mais. Com esse povo tem que ser assim. Com esse povo você tem que chegar na verdade. Porque senão, amanhã vem aqui uma turma do apito, e faixa, e tambor, e reco-reco, e violino, e cavaquinho, e não tiver isso, pode ter certeza que dá errado. Eu conheço aqui. Quanto mais barulho tiver, e apito, e faixa, e vaiar, e fora, mais errado o trem vai dar. Ontem mesmo tomei uma posição. Questão da saúde, seja qualquer natureza. O Edson tá? Pode me chamar que eu vou sentar. O Edson tá? Procura 16 vereadores. Não tem tempo para ficar jogando confete em ninguém, não. Confete joga na época do carnaval. Aqui tem assim, não tem jeito, não pode, não vai dar conta. Ontem, pessoas falando comigo que eu estou reduzindo o salário de médico, que eu estou dando classificação, ó, pelo amor de Deus, gente. Essa turma do vinagre aí, esse vinagre barato, porque tem um vinagre mais caro. Eu não tenho paciência para se for mais, não. Uma senhora aí, quase chorando, parecendo uma santa da Idade Média, numa tristeza, que o vereador Edson Souza está fazendo demais. Tem que enfiar a viola no saco agora e pedir desculpa. Onde, senhora, onde que está isso? Aqui o projeto que eu assinei, que está nessa casa, e todas as comissões deram parecer, não fale isso não, minha senhora. Que o vereador Edson Souza, vamos lá, gente, coitado de nós. Pelo amor, você está rindo, né, Demir? São Francisco de Assis falava que quanto mais ri o homem, mais triste se encontra. Já, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, estuda! Você é para estudar, para ver. Eu reduzi salário de médico. Eu estou dando... Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos discutir aqui uma palavra. Se você for usar uma palavra aqui, nós não estamos conversando de lei complementar. Nós estamos falando de alteração na lei ordinária. Agora, o Sintran e o Sintran, esses dois homens, irmãos gêmeos, da incompetência. Sintran e Sintran. Nós estamos no século XXI. Para retirar de pauta, porque prejudica o trabalhador. Ô, gente, se eu fosse funcionário público, esse povo não pegava... Ah, não, gente, é brincadeira. Sabe o que é? Porque está aqui, ó, eles mandaram para mim. Parece que eles estão tão preocupados com a eleição lá fora, partidária, que eles não sabem o que está acontecendo. Ninguém se excusa de conhecer a lei. É o artigo civil. Agora, um sindicato que representa o trabalhador falar uma bobagem dessa. Ô, Sintran! Ô, Sintende! Acorda! É sindicato de trabalhadores de educação municipal. É tanto sindicato, é igual o Raul Seixas fala. Vou fundar mais um partido, neném, parado que eu não posso ficar. Mas quem fundar um sindicato? Se não é fundar um sindicatozinho, tá bom. Isso é covardia, poxa. Na hora que o projeto tiver, eu vou fazer ele numa visão técnica, jurídica, legal e moral. Obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, nosso vereador, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria que, antes de passar o lugar para o presidente que acaba de chegar, cumprimentar o meu amigo Guilherme, que acaba de chegar na nossa casa. Seja bem-vindo, Guilherme. Passamos para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, senhor secretário Zé Braz, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número EM 101 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona a empresa Unigel União Gontijo Empreendimentos Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 612-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 603-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM-101, que autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona da empresa Unigel União Gontijo Empreendimento Limitada, EPP. Quórum, votação, maioria simples, autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-101, que autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona a empresa Unigel União Gontijo Empreendimentos Limitada.
Justificativo
de voto, Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores que nos acompanham na TV, esse projeto está tramitando na casa aqui há mais de um ano
E esse projeto nada mais do que um processo que tinha de indenização da rua Itamarandiba, onde tem algumas casas que estão alinhadas com a rua. Então era para indenizar essas famílias que estão localizadas ainda hoje, para a prefeitura fazer a infraestrutura. Então a empresa doou os terrenos para a prefeitura com essa finalidade. Porém a prefeitura não findou e não teve o compromisso, e não tem interesse até hoje. Nós tentamos alinhar isso para tentar melhorar aquele trânsito, que realmente é muito perigoso naquele gargalo, que tem uma casa quase que dentro da rua, descendo Itamarandiba para o lado direito. Infelizmente, não teve interesse, requer um recurso maior para poder fazer a desapropriação, que tem que construir os imóveis nesses lotes doados pela Unigel. Como a prefeitura não cumpriu a finalidade, ele está retornando ao proprietário o terreno que tinha essa finalidade de desapropriação.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário, número CM95, de 20/07/2022. Dispõe sobre a interpretação do artigo 1º da Lei Municipal número 7.560, de 19 de junho de 2012, e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 369/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 370/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM095, que dispõe sobre a interpretação do artigo 1º da Lei Municipal 7.560, de 19 de junho de 2012, e da outras providências, concordo. Para votação, maioria simples, autoria, vereador Edson de Souza. Em discussão, palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, eu não tenho procuração para defender nenhum sindicato aqui não, o vereador Edson Souza, mas hoje pela manhã eu conversei com a presidente licenciada do Sintran, a Luciana, ela me respondeu que conhece o projeto e que o projeto tem o apoio do Sintran. Então, a resposta que o senhor chegou aí, né, a presidente licenciada é de acordo.
Em discussão?
Alô, senhor presidente.
Votação, em discussão, vereador Edson Souza, desculpa.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, realmente, em nome da verdade, a Luciana me ligou hoje também, a presidente licenciada. Eu falei do senhor Wellington Silva de Oliveira e do senhor Paulo Sérgio de Oliveira e o senhor Rodrigues Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui os 6 vereadores. Vereador Israel, vereador Caboja, vereador Hilton, vereador Roger e vereador Josafá, que foram os vereadores responsáveis pela comissão temática de analisar esse projeto. Não esses juízes da rede social. Teve uma senhora aí, que tadinha, ela está parecendo um passarinho na mão do menino, de tanto que ela falou bobagem, chegando, e os erros da pessoa. Aqui nós não estamos falando em estatuto de servidor, nós não estamos falando em um complementar, nós estamos fazendo uma interpretação de uma lei ordinária, que é a lei 7.560. Em nome da verdade, faz um silêncio como se estivesse no mosteiro, escuta o que vocês vão ouvir aqui agora. Isso aqui é uma casa de surpresa. Faz de conta que vocês estão no mosteiro, para a gente escutar. Vamos ver.
Ô, Valério, boa tarde. Bem, na verdade, o projeto Edson, ele tem cria, não suprime, não exclui, não adiciona direito de nada para ninguém.
Então, pois aí.
Ele simplesmente pega uma impressão, que está na lei 7.560/2012, e ele afasta a dúvida de interpretação que existe sobre ela. O que está escrito lá? Lá tem uma incorporação de gratificação aos vencimentos dos fiscais. É o que está na lei. Ah, a dificuldade de interpretação está nessa expressão vencimento. Essa expressão não existe.
Vou voltar, que isso é histórico.
Bem, na verdade, que o projeto ETS ele tem como única e exclusiva função afastar uma dificuldade de interpretação que está existindo, sobretudo em decisões judiciais, sobre uma expressão que está na lei de 2012. O projeto do ETS não cria, não suprime, não exclui, não adiciona direito de nada para ninguém. Ele simplesmente pega uma expressão que está na lei 7.560 de 2012, e ele afasta a dúvida de interpretação que existe sobre ela. O que está escrito lá? Lá tem uma incorporação de gratificação aos vencimentos dos fiscais. É o que está na lei. A dificuldade de interpretação está nessa expressão vencimentos, porque essa expressão não existe no estatuto. O que existe no estatuto é vencimento, que é o salário base do cargo, e remuneração, que é o conjunto de todos os valores que o servidor recebe lá no final do mês. E em algumas decisões judiciais, essa expressão vencimento estava sendo lida como remuneração, em outras como salário base. Então um grupo tinha a incorporação reconhecida em juízo, outro grupo não tinha a gratificação reconhecida como incorporada em juízo. E quando há dúvida na interpretação da legislação, cabe ao Poder Legislativo excluir e dizer, olha, o que, que essa expressão quer dizer? E o projeto Edson fala o seguinte, olha, essa expressão, vencimento, que está nessa lei de 2012, ela tem o mesmo significado do artigo 60 do Estatuto do Servidor. Ou seja, é uma lei fazendo remissão a outra, sem criar, sem excluir absolutamente nada. Quem eventualmente falar para você que está criando, que está fazendo isso ou aquilo, simplesmente não conseguiu compreender o que está sendo feito ou não quer compreender o que está sendo feito.
Senhor presidente, essa fala, doutor Bruno, procurador dessa casa, o homem que é o guardião. Então, quando você pega isso, acabou. Agora, falar comigo ontem que eu estou tirando salário de médico, que eu estou reduzindo, que eu estou dando gratificação, é a pessoa ter um livro na casa dele e não abrir. É a pessoa não estudar. É uma pessoa ver por maldade. Por maldade. Esse projeto, senhor presidente, diretamente, ele vai contemplar 129 funcionários, que seria 18 do postura, 26 de obras, 38 de sanitário, 33 da fiscalização, 14 do transporte, para fazer um total de 129 servidores. Olha, senhor presidente, nós temos aqui 17 vereadores. O vereador Rodson entrou na justiça que ele acha que é o produto do direito. Se o vereador Rodson ganhou, e eu estou pegando o Rodson pela liberdade e o carinho que eu tenho com ele, subentende que o presidente, que é o magistrado dessa casa, deveria estender o benefício aos outros 16. Não tem que entrar na cultura estatal, pagar advogado, arrumar tudo. Isso seria a forma mais justa e honesta. Quando o justo governa, o povo se alegra. Isso seria a forma mais justa. Então, é um projeto que não é mérito meu, não. Carlos, cadê o Carlos? Levanta, Carlos, levanta. O Carlos que me trouxe esse problema. E nós desembruçamos. Sabe? Você pode ver que os 6 vereadores, vereador Israel, vereador Caboche, vereador Hilton, vereador Rocha, o vereador Zazafá, assinaram. Junto com o procurador. Agora vem uma menina lá que é vizinha do Ademir, que mora lá perto que vai. Ó, gente, vou lá, viu? Que o Ed, coitado do Ed e tudo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter maturidade. A política perdeu a alma é por causa dessas coisas. Não traz utopia, não traz segurança, não traz criatividade. Senhor presidente, a minha fala seria essa. É uma questão de justiça. E agora nós vamos cobrar do controlador.
Palavra, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Assim que terminar o projeto, por uma questão de administrativa, já que a fundamentação é bonita, pode sim o poder público resolver essa demanda sem bater na porta judiciária. Obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos os relatores pela manifestação da aprovação do referido projeto.
Palavra, vereador Zé Braz.
Pobres amigos, colegas, trabalho aqui hoje presente. Ontem à noite, né, após a divulgação no site oficial aqui da Câmara, né, da pauta da ordem do dia, até já conversei com o nobre amigo aqui, o Edson, a gente recebi diversas ligações, mensagens de colegas de trabalho, falando sobre a retirada de direitos. Né. e também vinculou esse áudio também. É, a gente que como servidor público de carreira sabe como a gente... É difícil a gente lutar, né, no dia a dia perante as autoridades, né, a dificuldade. Então, jamais poderíamos perder algum direito. Então, eu juntamente com o meu corpo jurídico também, a gente fez uma breve defesa do projeto. A proposição apresentada cinge-se a determinar o modo adequado de interpretação da expressão vencimentos, constante no artigo 1º da Lei Municipal número 7.560 de 2012, eliminando dúvidas interpretativas observadas em relação à extensão de seu conceito. Importante considerar que, embora evidencie aparentemente tratar-se de proposição que verse sobre direitos dos servidores públicos, atrair a vedação de iniciativa do parágrafo 3º da Lei 48 da Lei Orgânica do Município, a pretensão normativa objetiva-se apenas a indicar o modo adequado de interpretação de expressão contida em dispositivo da legislação municipal. O projeto em análise encontra-se redigido com observância da técnica legislativa adequada, atendendo, portanto, às exigências e condições de tramitabilidade e legalidade do artigo 154 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Com todas as informações supramencionadas, observamos que o projeto apresentado é legal. Sabemos ainda que a Lei Municipal número 7.560 de 2012, do município, nos traz que a gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização de nível médio incorpora aos vencimentos dos respectivos servidores, sendo o artigo 60 do Regimento Interno Orgânico, que rege sobre o vencimento e a remuneração, diz que o vencimento é atribuição pecuniária pelo exercício do cargo público e a gratificação acopla a esses vencimentos e não aos vencimentos. Então, terá meu voto favorável.
Em discussão, palavra, vereador. Me confundi aqui, você? Josafá Anderson, Wesley, Espino, Ana Paula, Israel, Hilton, Rodson. Só um minutinho.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer a presença de todos os servidores aqui nesta casa. E eu acho importante e oportuno a abertura deste assunto, em especial que está tendo essa questão de dupla interpretação, e isto a gente tem que olhar com muita cautela. Esse projeto foi estudado pelas comissões, pela legalidade. Todavia, senhor presidente e vereadores que me ouvem, a gente tem que tomar muita cautela. A gente está vendo que passa governo, entra governo, o servidor sempre é colocado como refém. É, por uns endemonizados, né? E a gente vê que tem que ser tratado com mais respeito, com mais dignidade. Porque servidor aposentou não tem acerto, não. Então, essas vantagens que eles vão adquirindo durante o seu trabalho têm que ser garantidas. Eu estou falando sobre foi a duras penas que os agentes de Edemias, os agentes de saúde, conseguiram lá no Planalto uma vitória sobre o 120, que coloca o piso salarial de dois salários mínimos. Aí é vencimento, é piso, dupla interpretação, e isso tem trago prejuízo para alguns. Já foi detectado na reunião da nossa comissão do Hilton de Aguiar e do Roger Viegas, ao qual eu tinha solicitado, e aconteceu. E a gente está até fazendo um documento, o doutor Bruno, para garantir que as vantagens, os trabalhos, as conquistas que os agentes conseguiu durante a sua jornada não seja retirado. O governo está dando com uma mão e tirando com a outra. Então, isso nós temos que ficar muito atento, né? É bom abrir essa discussão para manter os direitos dos servidores. Seria minha palavra nesta tarde.
Presidente Jarbas.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores dessa casa, o povo nos acompanha aqui nessa tarde de hoje. Mais uma vez, tem meu voto favorável pela grandeza que é o vereador Edson Souza. Como ele mesmo colocou, recebi também várias ligações, pessoas fazendo calúnias, fake news. E devido à sua seriedade, corrigindo a injustiça feita no passado, pode contar com o meu voto, vereador.
Diego Espino.
Meus amigos, para mim hoje é um dia especial. Porque hoje eu estou vendo aqui várias pessoas a qual eu já tive contato, ainda quando eu trabalhava na minha lanchonete, no meu bar, e que por diversas vezes a gente também teve algum tipo de divergência, né, entre situações, E hoje, eu podendo estar aqui nesse plenário, podendo votar a favor de vocês, para mim é uma honra, porque eu fico vendo que, na maioria das vezes, as pessoas lá fora ficam tentando colocar nós contra vocês, vocês contra nós, e a gente não entende que, para Divinópolis melhorar, nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós. É um contexto de amizade, de respeito. Então, quando se fala nessa casa, que às vezes dá a entender que o prefeito Gleidson é contra vocês, a gente está desmistificando isso cada dia mais. Por quê? Porque eu tenho conhecido não só o prefeito, mas o Gleidson, aquele ser humano que gosta de vocês, que está aprendendo a gerir uma cidade com vocês, e que todos os dias eu pretendo fazer igual eu fiz aqui, pegar na mão, olhar no olho, conversar, ter dignidade, ter empatia e amizade com vocês, porque junto a gente vai fazer Divinópolis melhorar. Um time não se vence só com goleiro, o time não se vence só com camisa 10, o time se vence com um conjunto de pessoas. E vocês fazem parte disso. Eu queria enaltecer aqui a presença do agente Júnior, um cara que eu tenho respeito, credibilidade, que dá diversas vezes ótimas ideias, e que às vezes a voz dele não chega tão longe. Por quê? Porque às vezes ele é visto pela sociedade como um agente de trânsito. E às vezes a gente não percebe que um agente de trânsito faz parte desse time que eu falei de contexto, junto com vocês, para fazer nossa cidade melhorar. Nós queremos fazer com que Divinópolis entre no calendário das cidades mais respeitadas de Minas Gerais. E nós vamos fazer isso. E quando eu falo todo esse discurso aqui, é para vocês entenderem que vocês são importantes para nós, que a gente está disposto a conversar com vocês, que a gente está disposto a falar com a sociedade também, a defender vocês. Eu entendo que às vezes eu me equivoco, eu nem sei falar a palavra de me equivoco, não sei as falar do trabalho de vocês. Talvez algum dia eu já possa até ter denegrido, ofendido algum de vocês que está aqui presente. Mas para encerrar minha fala e para deixar bem entendido, isso aqui não é palanque político, não é nada. É aproveitando esse momento que vocês estão aqui na frente, porque eu não sei se vocês sabem, eu perdi meu pai e minha mãe em 60 dias. E depois disso eu aprendi muito sobre a vida. Eu aprendi que a vida é o hoje. E quando a gente pede perdão, não só para Deus, porque Deus perdoa, mas para quem talvez a gente tenha ofendido e a gente tenha esse perdão, talvez a gente durma em paz, durma melhor. Porque essa casa aqui, não digo hoje, mas tem virado às vezes uma rinha. E aqui não é uma rinha. Aqui é uma casa do povo. Aqui é uma casa onde que a gente está preocupado em ter agentes júniors. Mais agentes júniors, mais pessoas para ajudar essa casa a fazer a nossa Divinópolis melhorar. Então, Júnior, eu estou aqui para te agradecer, porque você passou na minha porta para a gente conversar, e graças a Deus você foi na porta de uma pessoa instruída e competente, igual o Edson, que eu chamo de professor, para fazer o direito de vocês valer, o direito que vocês já têm, prevalecer, tá bom? Um abraço para vocês, tá?
Em discussão, Ana Paula Quintino.
Palavra, presidente, depois dela, depois, pessoal.
Ontem à noite eu recebi uma mensagem de um funcionário público com a matéria escrita embaixo assim: isso é verdade? Eu falei assim: olha, realmente eu não sei, não tinha chegado até mim esse assunto, eu cheguei agora da rua, mas eu já te retorno. Então eu pedi à minha assessoria que olhasse e me desse retorno. Foi exatamente o que o senhor falou. E eu devolvi a resposta para esse funcionário público sobre o assunto. Aí hoje eu tomei a liberdade de ligar para o Lucas da CETRANS para fazer ele a mesma pergunta sobre o assunto. Ele me falou a mesma coisa. E assim que eu cheguei na Câmara hoje, eu encontrei com o Erson, que é um cara que eu conheço desde quando eu mudei do Rio para Divinópolis. Chamei ele e falei assim: Erson, eu preciso saber sobre esse projeto, se ela se estende a outras categorias. Porque até então, para mim, estava só na CETRANS. Ele me explicou tudo exatamente como foi falado aqui. Então, a gente realmente está aqui, não é para brincar, a gente tem que votar com segurança e o nosso voto será favorável.
Israel da Farmácia.
Senhor presidente, também fui procurado pelo Erso. Né, a gente estudou bem o projeto. A gente entende a mudança aqui do S, do vencimentos pelo vencimento. É só para garantir o que é de o direito adquirido. E estou sendo questionado também pelos ACS, pelos agentes de saúde, preocupados se esse projeto vai mexer com os salários deles, com os vencimentos deles. Não vai mexer. Os ACS é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então os ACS podem ficar tranquilo que esse projeto não interfere no rendimento de vocês. E esse projeto terá nosso voto favorável.
Em discussão, Rodson de Hamilton.
Vereador Edson, ontem nós discutimos esse assunto até quase meia-noite, né? Nós estávamos conversando, discutindo como que, às vezes, a prudência ou a maldade, a falta de prudência ou a maldade faz o que deu, né, esse arranque para todos os vereadores. O que choveu de mensagens e ligações à parte da noite ontem, pedindo para travar a pauta, votar contra, que é um absurdo, o que é aquilo, da mesma categoria de servidor da prefeitura e de outras áreas. Não teve o cuidado de pegar o projeto e ler, ou procurar saber de que forma que foi. Já foi atacando, julgando em cima dos vereadores, da Câmara responsável, que ia tirar direito, que ia acontecer, tinha que vir para cá, trazer a peta e cercar, hostilizar os vereadores. E algumas pessoas maldosas usam dessa atribuição em rede social, que é uma terra de ninguém, de covarde, para fazer esse tipo de coisa. E nós, como somos responsáveis para dar o sim ou não aqui, para ajudar ou atrapalhar, vamos dizer assim, somos pré-julgados de uma forma maldosa, aquelas pessoas que não gostam de você ou que têm simpatia pelo outro, mas fazem esse trabalho. Me recordo, já na virada do ano, quando tivemos aportando esse projeto, um projeto aqui de redução de carga horária, e na última hora, os 45% do segundo tempo, eu peguei o carro descendo a Pernambuco, um doido para protocolar na prefeitura, lá a ideia proposta, para bater o martelo, ainda teve gente que me cercou na porta, ainda tentando não deixar protocolar tempo. Eu tinha pegado a prefeitura na rua Pernambuco, correr aqui para a Câmara protocolar. Faltou quase 3 ou 4 minutos, quase que perdeu. E quase que perde o direito naquele momento. Poucos agentes sabem, mas teve um ainda, alguns ainda, que desceu o cacete no rodinho. Fazer tudo para ajudar. Mas eu não consegui abranger toda a categoria, toda a classe que podia. Eu tentei salvar o máximo, conseguiu. Mas é desse jeito, a gente ainda é julgado, criticado, enfim. E quando eu recebi essas ligações ontem, eu liguei para o Edson. Olha o que eles estão tentando fazer com o projeto. Então, ali tentaram, no momento ali, atribuir, né, e acho que todos os vereadores começaram, e de uma outra categoria, marcando nós no Instagram, com piadinhas, com coisas que nós somos responsáveis. O projeto da outra categoria depende do uso exclusivo do executivo para o legislativo. Não tem um vereador sem consciência que vai votar contra. Mas vem para cá, como diz o Edson, com surto, com recurré, com apito e sei o quê, com coisa que a casa é responsável. A briga não é aqui na Rua São Paulo. A briga é em outra instância. Mas se cair aqui, aí sim, com muita propriedade e responsabilidade, nós vamos apreciar e votar. E vamos ajudar, que eu não recordo quando nós votamos contra algum servidor aqui. Pelo contrário. Você pode votar 100%, 99% a favor. Um que não ficou mal compreendido ou da forma que não poderia ser, aí você não vale nada. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter prudência, tem que ter respeito de chegar e não de forma agressiva na internet e usar da forma maquiavélica, suja, traiçoeira. Uma discussão sadia, verdadeira, honesta, olho a olho, tete a tete, com argumento para poder fundamentar e convencer. E assim nós vamos fazer com muita propriedade. Não tem medo de apito, grito. Já estou acostumado aqui já no terceiro mandato, já passei por tipo, turbulações maiores aqui nessa casa, então a gente está acostumado, isso aí não vai fazer diferença. Mas o que é bom a gente tem que abraçar. O que é direito não tem como tirar. O que nós podemos fazer para aperfeiçoar, para melhorar, vamos fazer. E assim o nosso voto será favorável. Desde ontem eu falei, vamos lá, mas vamos explicar o projeto porque está sendo mal compreendido ou alguém fazendo a maldade no tempo eleitoral para poder, desculpa a expressão, sacanear com o projeto. Então, com muita propriedade, senhor presidente, senhores vereadores, vamos votar favorável e se tiver esse projeto, vamos pedir que tenha prudência algumas pessoas do afoitismo de fazer esse tipo de coisa, criando um ambiente favorável para vocês mesmos. Vamos com a respeitabilidade, né, com o autismo, chegar aqui, sentar e conversar de uma forma apropriada, certa, para a gente poder fazer o melhor possível que puder fazer. Né. Tem um, Edson, parabéns, Júnior, tem o que articulou no meio da classe, e estamos aqui para poder ajudar, e é assim que nós vamos fazer. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Hilton Guerra.
Senhor presidente, quando eu cheguei nessa casa, até graças a Deus, vários servidores me ajudaram, com eles eu aprendi, com eles eu tenho meu respeito. E quando eu entrei aqui, eu disse que jamais votaria qualquer coisa contra o servidor. Ontem, Edson, chegou mais ou menos assim, isso é gravíssimo. Se mudar vencimento, que é o salário base por vencimentos, toda a progressão de carreira vai para o ralo. E é isso que eles querem, será votada amanhã na calada. Então, assim, não só eu como vários colegas recebeu isso aí, eu fiquei esperando, assim, mais uma pegadinha, porque todo dia chega alguma coisa diferente de alguém querendo incriminar alguém. Então, assim, fica o meu respeito mútuo aos servidores que aqui estão. Vários deles eu tive o prazer, durante o mandato passado, como secretário, eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com vários deles. Conversei com vários deles me ajudaram. Então, assim, eu tenho um maior carinho, tamanha gratidão recíproca de tudo que vier nessa casa. Sendo a favor do servidor, pode ter certeza. Jamais vou me furtar de votar a favor dos servidores. Sempre estarei junto, que depender de mim, acredito eu que o Edson, de melhor maneira, ele fez esse projeto sempre conjunto com o Júnior, com vários outros vocês, para poder ajudar. E tenho certeza que os vereadores que aqui se encontram votará sim e a favor. Então, minha gratidão será eterna a todos os servidores, aqueles que me ajudaram e que estão sempre presentes comigo. Não são todos, mas, assim, é gratidão. Obrigado pela sessão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Boa tarde a todos. Né? Para ressaltar, senhor presidente, essa casa aqui, eu acho que é muito difícil essa casa entrar aqui para dar um voto, né? De querer prejudicar servidor. Eu aqui na minha história, ao longo desses 5 anos, né? 5 e meio, que eu estou aqui como vereador, eu nunca vi um vereador vir aqui, algum colega, seja um dos que passaram, seja dos que estão aqui, com uma intenção de prejudicar servidor. Então isso é bom deixar bem claro, né, antes de mensagem. Muito menos um vereador, eu acho muito difícil, por mais que tenha qualquer tipo de interesse, apresentar um projeto contra servidor é muito pesado. Então, é realmente, nessa parte interpretativa, é muito bom ter prudência. E vale ressaltar também que eu já ouvi aqui na tarde hoje, só ressaltar aqui para a população, servidores que sabem muito bem disso, o projeto é de 100M, ou seja, Câmara Municipal, não é verdade? É de autoria aqui do vereador Edson Souza, que estudou antes de apresentar aqui esse brilhante projeto, que é um termo, né, de autorização e virou toda essa, apenas, né, uma correção a esse projeto para que não haja essa falha interpretativa no mesmo. Eu acho muito tendencioso falar aqui que o prefeito está querendo ajudar alguém, sabe, senhor presidente, vereadores. Ele não está querendo ajudar ninguém, até porque o projeto nem chegou para ele ainda. Então, acho que tem vereador que está trocando as bolas aí, até porque muitos dos projetos o prefeito veta. E esse é mais um dos projetos, eu acho que não, que está sendo apresentado pelo seu próprio líder. Ele não vai ter esse ato de covardia, né, de vetar um projeto do líder, né. Fica aí até o desafio, mas eu não duvido de nada que venha dele. Eu acho que ele tem mais obrigação de sancionar. Mas se voltar para cá, sanciona, como nós já fizemos aqui em outras 11 oportunidades, inclusive eu, enquanto mesa diretora, vice-presidente, também, né, já sancionei 2 projetos vetados pelo prefeito na história aí da casa, já tem meu nome. Então, vale ressaltar aqui, prefeito não está fazendo nada não. Quem está aprovando, quem está propondo é essa casa, é o vereador Edson, os vereadores estão aprovando isso na tarde de hoje, senhor presidente.
Palavra, vereador Lohana França.
Presidente, o Roger tocou no ponto que eu ia tocar. A todos os servidores que estão aqui hoje, gente, alguns me ligaram hoje cedo e eu disse para todo mundo que me ligou assim, gente, eu não vou falar agora como que eu vou votar. Eu ainda não consegui olhar o projeto. Porque ontem eu cheguei em casa muito tarde e eu não prometo voto para ninguém no telefone sem ter olhado o projeto, não. Inclusive, amigo meu me ligou falando disso, eu falei assim, ó, eu não vou falar como que eu vou votar, eu tenho que ver. porque a gente já tinha ouvido aquele bafafá nos bastidores que o Edson citou. Gente falando que ia dar problema no projeto, gente falando que prejudicava. E meu voto aqui não é voto que eu escuto colega falar para votar assim, aí eu voto. A gente estuda os projetos, então eu precisava sentar com a minha, meu jurídico do gabinete, olhar o projeto, para que a gente conseguisse votar como eu vou votar hoje, que é favorável. Só que o ponto é o seguinte, o que o Roger falou é o mais correto, na minha opinião, porque eu queria saber do vereador Edson Souza, que é o líder do governo, se a aprovação e a sanção já está articulada com o Gleison. Porque tem gente aqui que é advogado do Gleison. E eu quero saber, a gente vai votar, o prefeito vai sancionar, gente? Vocês acham que o prefeito vai sancionar? Eu torço para que sancione, mas a conversa dos bastidores é que não vai sancionar. E é o projeto do líder do governo dele. Se tem alguém aqui que tem poder com o Gleison, essa pessoa chama Edson Souza. E eu estou falando isso dentro da legalidade, Edson. Não estou falando nada de errado. Estou falando que você é o nome escolhido pelo governo para agir sob a confiança deles como um guarda-chuva das ações do governo aqui dentro. É o defensor do governo aqui dentro e isso é legal. Se ele não sancionar um projeto do líder do governo dele, isso aqui, gente, virou uma várzea. Então, eu vou votar favorável, mas eu quero me juntar à fala do Roger. Tomara que o Gleison não cometa a falta de delicadeza, a falta de respeito, primeiro, com os servidores que são beneficiados pelo projeto, e segundo, com o líder do governo dele. Eu também não posso deixar de falar que eu espero que o governo também tenha um mínimo de compromisso com os outros servidores, que também aguardam mudanças de nomenclaturas, mas mudanças essas que essa casa não consegue fazer. Aos ACS e ACE, por exemplo, que estão assistindo com certeza, se algum vereador aqui pudesse mudar o GH, a gente estaria fazendo fila para assinar o nome do projeto. Não é, gente? A gente estaria fazendo fila. Tudo que a gente quer é alterar esse GH para vocês receberem do jeito que vocês têm que receber. Mas o prefeito não tem compromisso com o servidor. Vamos ver se ele vai sancionar o projeto do Edson. Eu torço para que sancione, vou votar favoravelmente e agora a gente vai ver de que lado que ele está mesmo. Obrigado.
Em palavra, senhor presidente. Só fazer uma colocação para cumprimentar que o debate está em outro nível.
Palavra, vereador, não tem nem debate, né? Todos não são favoráveis, debate, né? Mas vou deixar a Vossa Excelência fazer a conclusão final.
Muito obrigado, senhor presidente. O senhor, cada dia, revela um democrata de primeira grandeza. Senhor presidente, nós sabemos que um projeto, ele só pode ser votado com quatro expressões no olho do espírito da lei. Ele tem um veto parcial e um veto total. A vereadora Lohana, muito experiente, ela não perguntou o tipo de veto. Então, como, por exemplo, ela é muito técnica, nós temos que discutir isso. Agora, é o veto total ou parcial? Ela não falou. E outro, quando ela é inconstitucional, vai contra o interesse público. Ele não é inconstitucional porque a comissão deu parecer. E não vai contra o interesse público, porque distribuir segurança faz parte do princípio. Eu acredito que talvez a senhora tenha informações que eu não tenho, né? Eu não sei. Por exemplo, nós estamos votando aqui, tem um cenário de aprovação. Agora, se o prefeito, já que são trouxe a Seara, se o prefeito vetar, ele vai ter que explicar porque vai vetar. Eu, como líder, eu estou falando. Ele não tem nada inconstitucional, não é contra o interesse público. E nem parcial ou total. Agora, se votar, inverte. Em vez de ter 9 votos para aprovar, tem que ter 9 votos para derrubar. Por coerência, quem pode mais, pode menos. Se 15 aqui votar favorável, subentende que se chegar um veto, 15 também vai votar contra o veto. É o que eu tinha que acrescentar, senhor presidente.
Em votação. Ah, tá. Diego, vamos votar, filhinho? Encerrada a votação? Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM095, que dispõe sobre a interpretação do artigo 1º da Lei Municipal 7.560, de 19 de junho de 2012, e da outras providências. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, não é presente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Sidney Aníbal Mesquita, Tiago Lopes Pereira, a pedido do vereador Itúlio Aguiar, Sidney, a pedido da vereadora Ana Paula Quintino, Antônio Geraldo dos Santos, o prego, a pedido do vereador Neiburg, Luciana Bahia, a pedido do vereador Demir, Leonardo Faria Gomes, a pedido do Israel da Farmácia. Em nome de Deus, declaro encerrada a 47ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.